Estamos aptos a dar início a esta reunião ordinária da 8ª Comissão de Educação, Ciências, Juventude e Desporto. Uma saudação a todos, sem exceção. A extensão é para os seus deputados e senhoras deputadas que nos acompanham através de videoconferência. Sejam bem-vindos também à reunião da 8ª Comissão. E como é panágio e tradicional, nós iniciaremos pela aprovação, ou proposta de aprovação da ordem do dia. Antes de passarmos, como também é tradicional, à recepção das instituições ou da instituição que vamos ter presente hoje nas audições, que é a FEMPROF. Portanto, eu colocava desde já a ordem do dia à aprovação dos senhores deputados e das senhoras deputadas. Se não houver objeção, então consideramos a ordem do dia aprovada. Nós vamos aqui, nesta questão de consulta aos senhores deputados e às senhoras deputadas, estender também a consulta de modo virtual, portanto, para a videoconferência. Se houver algum pronúncio dos senhores deputados ou senhoras deputadas que estão a acompanhar-nos externamente, podem o fazer. Façam um compasso de espera, então, para auscultar, ou se não, eu dizer que a ordem do dia que está aprovada. Portanto, não havendo objeções, temos a ordem do dia aprovada. E como é costume, iniciamos com a recepção da entidade que vai estar presente na audição, que é o ponto 4, e fazemos o ponto 4 e o ponto 5. As grelhas de tempos são iguais nas duas audições. Temos a audição da petição 5 e da petição 82, atendendo às circunstâncias e ao facto de ser a mesma instituição e à pertinência dos temas. Temos uma que se segue a outra, é funcional e também nos dá a possibilidade de irmos diminuindo as petições que temos atrasadas. E, portanto, a grelha de tempo já é do conhecimento dos senhores deputados e das senhoras deputadas. Eu depois faço o anúncio só para memória da entidade quando entrar. Ok? Portanto, eu vou receber os nossos... Ora bem, estamos então aptos para iniciar estas audições, uma na sequência da outra também, que é a primeira petição 5 desta legislatura, cujo tema é em defesa da sua dignidade profissional. Os professores exigem respeito pelos seus direitos, justiça na carreira, melhores condições de trabalho. Depois temos a petição 82, no final da primeira, que é a reabertura de estabelecimentos de educação e ensino, deverá ser procedida da realização de testes. Vou só dar uma nota e fazer um lembrete relativamente à grelha de tempo, que penso que deve ter sido enviada à FEMPROF, que é a entidade que estamos aqui hoje a receber, mas vou lembrar só. Portanto, cabe aos peticionários, à entidade que acolhemos, e aproveito para saudar, quero o dirigente nacional Mário Nogueira e o seu professor José Costa. Portanto, bem-vindos à 8ª Comissão de Educação, Ciências, Juventude e Desporto. E então vou lembrar que os peticionários têm a intervenção inicial de 10 minutos, depois os grupos parlamentares e o deputado único da Iniciativa Liberal têm 3 minutos cada um, faz o fecho da audição a entidade peticionária com uns novos 10 minutos. A grelha tempo é a mesma, quer para a primeira, quer para a audição subsequente. A partir deste momento, então, eu dava a palavra à FEMPROF e vamos abordar então a petição 5 desta legislatura em defesa da sua dignidade profissional. Os professores exigem respeito pelos seus direitos, justiça na carreira, melhores condições de trabalho. Tem a palavra então o professor Mário Nogueira.
Então, muito boa tarde. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Também saudar pelo facto de nos podermos aqui encontrar-nos todos ao fim deste tempo, não é? É bom sinal. E dizer que, portanto, a FENPROF, em novembro de 2019, fez aqui chegar a esta Assembleia uma petição que, no fundo, relatava uma situação que se vivia na altura e que não foi ultrapassada e que a todos preocupava. Nós partimos logo de um primeiro princípio de que começava já, conforme nos lembramos nessa altura, a ser notória a falta de professores em algumas disciplinas, também em alguns níveis de ensino, e também constatávamos todos que o número de alunos que estavam a frequentar e estão a frequentar os cursos de formação de professores era um número muito aquém daquelas que seriam, por um lado, as necessidades, tendo em conta aquelas que já são as necessidades reais das escolas, mas também tendo em conta o número de professores que se prevê que se aposentassem entre 2019 e 2023. O número para que aponta os dados do Ministério da Educação, apenas tendo em conta a idade, era que nestes 4 anos, 19-23, portanto estamos ainda no primeiro dos 4 anos passado, cerca de 15 mil professores se iriam aposentar, o que significava que, e significa que, tendo em conta já a falta de colegas que se nota em alguns grupos, e o número de alunos, de estudantes nos cursos de formação, o problema da falta de professores irá ser um problema gravíssimo que nós iremos ter muito em breve. O fator principal que identificámos e que também os nossos jovens iam identificando como sendo um dos aspectos que os não levavam a optar pela profissão de professor, tinha de facto a ver com o facto de se estarem cada vez a desvalorizar mais e a desaparecer os chamados fatores de atratividade da profissão. Fatores que têm a ver com as questões da carreira, portanto a carreira, como se sabe, dos professores desvalorizou-se muito, com os congelamentos, com a eliminação de tempo de serviço, ainda hoje um professor com 20 anos de serviço tem um salário líquido pouco acima dos 1.000 euros e por norma está colocado muito longe de sua casa, com despesas muito elevadas e, portanto, nesse aspecto é uma profissão que não é atrativa. A precariedade, que é também um problema que se arrasta para muitos professores, e só para termos ideia, por exemplo, professores com 3 ou mais anos de serviço são milhares, professores com 10 ou mais anos de serviço continuam a ser cerca de 5 mil, e, no entanto, este ano, vagas para entrar nos quadros das escolas, o Ministério da Educação abriu 782, e eu só lembrar também que 782 vagas para ingressar nos quadros é cerca de metade do número de professores que se aposentaram em 2019-2020, portanto, o número de professores que se aposentaram em 19-20 ultrapassa os 1.700 e nós vamos ter, em sua substituição, 782, ou seja, cerca de metade, o que significa muito aquém das necessidades que as escolas vão ter. Também outro problema, o do envelhecimento, portanto, o envelhecimento dos profissionais é bastante conhecido e isso leva a que muitos jovens professores, nós calculamos cerca de 12 mil, tenham abandonado a profissão porque não conseguiam emprego, na medida em que os mais velhos, à medida que a idade para a aposentação aumentava, iam ficando na profissão. As condições de trabalho também se foram desvalorizando bastante, sobretudo ao nível dos horários de trabalho. O horário de trabalho de um professor, que é 35 horas semanais, pelo cálculo feito por diversos estudos que foram realizados, era ultrapassada em cerca de um terço, portanto ficava na ordem das 47 horas por semana e não das 35 horas. E depois também o problema dos concursos, portanto os professores identificam os concursos que hoje existem como fator de injustiça, com uma norma travão que deveria significar um travão à precariedade, na verdade, ser um travão à estabilidade e um travão à entrada nos quadros, como, aliás, há pouco eu dizia com o exemplo do concurso e das vagas deste ano. Este problema da pandemia que nós estamos a viver não só manteve os problemas, como em alguns casos agravou, desde logo e principalmente o horário de trabalho. Os horários de trabalho agravaram-se e, portanto, um estudo que nós fizemos e que divulgámos ontem o resultado e que trazemos para deixar aqui aos senhores deputados dois exemplares do estudo e, portanto, da brochura que nós divulgámos sobre isso, em que, por exemplo, a nível dos horários de trabalho e do extremo cansaço que as pessoas têm, porque, na verdade, estão a trabalhar desde que começam na chamada atividade síncrona, com os alunos, a atividade assíncrona, o atendimento dos pais encarregados de educação, nomeadamente os alunos com menos autonomia digital, os mais novos, os que têm problemas de aprendizagem, dificuldades. E, portanto, o problema dos horários de trabalho é hoje um problema ainda mais grave do que no início. O problema do envelhecimento veio também provar que, na verdade, muitos dos professores que foram, de repente, confrontados com todo o mundo digital no qual se tinham de enquadrar, que tiveram grandes dificuldades, porque a sua formação não era nesse sentido. Aliás, a formação inicial de muitos dos professores que estão hoje no sistema foi feita num tempo em que ainda não havia fotocopiadoras, né? Portanto, e hoje tem todo um trabalho em plataforma digital, em que não houve investimento do Ministério da Educação, várias equipas, ao longo dos anos. Os computadores, o parque tecnológico nas escolas está completamente ultrapassado, não deu sequer para que os professores pudessem utilizá-lo neste trabalho que desenvolveram à distância. Depois também o problema dos concursos, não é? O problema dos concursos que este ano teve até uma situação bem complicada para muitos professores, porque os concursos realizaram-se em plena fase da pandemia, no momento em que as escolas encerraram e houve muitos professores que não se aperceberam da realização do concurso. Houve professores que este ano entrariam nos quadros e que passou-lhes, temos casos, por exemplo, um caso de um colega que na altura teve que o seu pai ou mãe, um familiar próximo, ficou infectado, ele teve que fazer todo o acompanhamento e quando se apercebeu, o concurso tinha acabado e há muitos professores que este ano nem sequer puderam concorrer ou não concorreram, porque foi exatamente naquela altura de março que aconteceram. Nós tentámos que o Ministério da Educação tivesse em conta a situação excepcional que vivíamos para poder permitir que esses professores entrassem no concurso, mas isso não foi admitido. Ou, por exemplo, os concursos de carreira, também dizer que neste momento que estão a decorrer um concurso, chamemos-lhe assim, para acesso ao 5º e 7º escalões da carreira de progressão de professores e o Ministério da Educação, aliás, trazemos também um ofício aqui para dar conhecimento aos senhores deputados, porque nos parece que é a entidade que pode fiscalizar o Governo nesta matéria. São concursos de carreira em que há candidatos que têm determinado tipo de requisitos para poderem concorrer e que, para perceberem se estão ou não bem situados nas listas de ordenação, tinham que ter publicitados os requisitos dos outros candidatos para saber se foram ou não bem ordenados, e o Ministério da Educação não fez. É o terceiro ano consecutivo em que o Ministério não divulga os requisitos que levam a que a ordenação tenha sido feita. Até ao ano passado, justificaram sempre com o facto de esses dados poderem ser confidenciais, na medida em que eram dados dos próprios candidatos. Nós pedimos um parecer à CADA, portanto à Comissão de Dados Administrativos. A CADA respondeu-nos a dizer que, precisamente, não só não eram dados confidenciais, como era desejável que eles fossem conhecidos, na medida em que é um concurso público e os candidatos têm que conhecer os dados de uns dos outros para poderem ou não reclamar. E, no entanto, e apesar desse parecer da CADA, o Ministério insistiu em não publicitar nada e os professores continuam, neste momento, sem saber se estão ou não bem colocados, uma situação que ainda é mais complicada, porque como estão a recuperar os 2 anos, 9 meses e 18 dias, e houve professores que quiseram recuperar todos de uma vez, outros que recuperaram faseadamente, outros que não quiseram utilizar esses dados para efeitos desta ordenação nestas listas que estão aí agora, que foram publicitadas e que tiveram as reclamações até à passada sexta-feira, as pessoas não sabem se estão bem, se estão mal nas listas e nós aproveitamos esse facto para trazer também aqui esse ofício e pedir aos senhores deputados e aos grupos parlamentares que possam, de alguma forma, colocar ao Ministério da Educação e ao Governo a necessidade de tornar transparente, como a própria CADA refere, um concurso que é público e que, portanto, tem que ter públicos os dados para a reclamação das pessoas. Para dizer que é evidente que neste momento, e em relação ao tempo de serviço, não é aspecto que nós tenhamos deixado de cair, porque o tempo é o que é, estamos disponíveis para poder discutir com o Ministério da Educação uma forma de poder recuperá-lo num tempo que faseadamente, com certeza, e nesta altura todos percebemos, terá que ser mais longo. As questões da aposentação e a substituição dos mais velhos por mais novos, evidentemente que é uma matéria que está em cima da mesa. A questão do regime de concurso e a revisão de alguns aspectos desse regime é também matéria para a qual nós estamos absolutamente disponíveis para poder discutir com o Ministério. Agora, para poder haver discussão, é necessário haver diálogo, é preciso haver negociação. E só para os seus deputados terem uma ideia, desde que houve eleições e o Governo tomou posse, o Sr. Ministro dignou-se reunir com as organizações sindicais de professores uma vez no dia 22 de janeiro. Até hoje, não mais, e apesar de várias insistências, não mais voltou a querer reunir com as organizações sindicais. E há dois aspectos para os quais nós achamos que é inevitável uma reunião muito breve, muito rápida, muito breve, no tempo, dentro em breve, porque que tem a ver com a organização do próximo ano letivo. Eu vou já terminar, Sr. Presidente, que tem a ver com dois despachos que são normais nesta altura e que têm que sair, um sobre a constituição de turmas, e nós todos já percebemos que as turmas no próximo ano, provavelmente, terão que ter normas de constituição diferentes das que têm tido até agora, até tendo em conta a dimensão que elas têm e que vão ter que ter, com certeza, no próximo ano, e depois o despacho da organização do ano letivo. É um despacho que de uns anos para os outros não sofre muitas alterações, mas que, e como já ouvimos dizer, o próximo ano letivo, provavelmente, pelo menos no primeiro período, poderá ainda estar sujeito a um conjunto de restrições que decorrem da situação epidemiológica que nós vivemos e que, portanto, tem que prever essa situação. Ou seja, não podemos chegar a setembro, e vou concluir, Sr. Presidente, não podemos chegar a setembro e considerar que depois se vê se é preciso ou não alguma norma especial e depois logo se arranja. Não. Tivemos esta experiência agora, temos a obrigação de, com tempo, preparar as coisas, o que significa discutir com toda a comunidade educativa precisamente as normas de organização do próximo ano letivo.
Muito bem, agradecemos a compreensão relativamente à gestão do tempo, é uma dificuldade de todos e peço mais uma vez a compreensão por, pelo menos, a tentativa de cumprimento do tempo. Eu passava a palavra ao primeiro grupo parlamentar, que é o do Partido Socialista, e a Sra. Deputada Cristina Moreira, que pode desde já passar ao uso da palavra. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Caro Presidente, Srs. Deputados, quero cumprimentar a peticionária Frank Poff, na pessoa dos seus órgãos dirigentes que estão aqui presentes, e estender esse cumprimento a todos os docentes que subscreveram esta petição, em especial porque estamos num momento difícil e exigente para os sistemas educativos. O contexto que atravessamos provocou novos, tal como vocês também afirmaram, e complexos desafios para a comunidade educativa, incluindo para a classe docente, a qual tem tido a capacidade de se reinventar e contribuir decididamente para assegurar as funções sociais do Estado através de uma escola pública forte. O Partido Socialista assumiu no seu programa eleitoral compromissos claros para a política educativa e para o horizonte da legislatura. Não obstante, assumimos a disponibilidade para confrontar posições, gerar consensos e assumir divergências perante a pluralidade de visões para os nossos sistemas educativos e para a dignificação dos seus profissionais. É partindo destas premissas que encaramos estes contributos e tomadas de posição enquanto valioso elemento de reflexão e consideração. O Governo tem feito uma trajetória sustentada e sustentável de dignificação da classe docente, reconhecendo o seu papel de desenvolvimento da sociedade portuguesa e a sua centralidade no processo educativo. Com o descongelamento das carreiras da administração pública, a retoma da contagem de tempo de serviço e a recuperação do tempo de serviço, assente na equidade com as outras carreiras da administração pública, a sustentabilidade das carreiras e a compatibilização com os recursos disponíveis. Também garantindo condições de acesso ao 5º e 7º escalões da carreira docente. Os docentes que ingressaram no período compreendido entre 2011 e 2017 e que, por força de congelamento operado pelas sucessivas leis do orçamento, não tenham podido ver o seu posicionamento do ingresso alterado, puderam ver revalorizado o seu posicionamento remuneratório. Estas vagas corresponderam respectivamente a 50% e a 33% do número de docentes que reuniram os requisitos para acesso ao 5º e 7º escalão. Somando a estes números aqueles que transitaram, normalmente, para aqueles escalões com dispensa de vaga por terem tido avaliação de desempenho de muito bom ou excelente. No combate à precariedade, reduzindo os anos necessários à celebração do contrato por tempo indeterminado, vulgo norma Trabão, de 5 contratos sucessivos com 4 renovações para 4 contratos sucessivos para 3 renovações em 2017 e para 3 contratos e 2 renovações a partir de 2018 e na adoção de medidas de vinculação extraordinária e vinculação em concurso externo que abrangeram cerca de 8.200. Para terminar, sem contrariar a convergência dos regimes de apresentação, o que abriria um precedente contraditório para o caminho que tem sido trilhado, estamos empenhados em encontrar a forma adequada de dar a possibilidade aos professores em monodocência de desempenhar outras atividades que garantam o pleno aproveitamento das suas capacidades profissionais, valorizando o capital de experiência, a capacidade de ensino e o grande conhecimento destes docentes. Estou mesmo a terminar, Sr. Presidente. Permitindo o regenerecimento dos quadros de estima que o país terá de renovar a cerca de metade do seu pessoal docente durante a próxima década. Sabendo que o Grupo Parlamentar Partido Socialista, que a dignificação desta classe docente é um caminho inacabado, que nos convoca a uma reflexão permanente e a uma compatibilização complexa com os recursos disponíveis, estamos empenhados em aprofundar esta trajetória e a valorizar os docentes como motor de escola pública. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e agradeço também a compreensão. A questão deste tempo é igual para todos. Nós compreendemos que o tempo se torna curto quando temos muito para dizer, mas agradeço a compreensão mais uma vez. E passava, deixem-me pôr o tempo primeiro, passava desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e ao Sr. Deputado António Cunha. Quem dou desde já a palavra, tenha a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começo por cumprimentar os representantes da FENPROF e agradecer também e todos os professores, agradecer a exposição aqui apresentada, da qual o PSD tomou boa nota, nomeadamente naquilo que se refere aos tempos que correm, tempos de pandemia e o horário de trabalho sobrecarregadíssimo dos professores. No entanto, eu vou-me reportar àquilo que tem a ver com o congelamento das carreiras e a progressão que teve, ou que está a ter, os tais impulsos salariais. No entanto, não podemos extrair a parte daquilo que são os professores de todas as carreiras especiais, onde se insere, obviamente, a carreira docente, que viram o descongelamento e a contabilização do seu tempo de serviço efetivo contado apenas numa parte de todo o tempo dos 9 anos, como referi já há pouco. Portanto, nesta matéria, como noutras, o PSD coerentemente mantém a sua posição desde o início do processo e considera que a solução estabelecida pelo Governo Socialista para as carreiras especiais, plasmada nos decretos-leis, quer no 36, quer no 65, é tanto insuficiente quanto injusta, pois considera apenas uma parcela do tempo total. Como sempre afirmamos, estamos conscientes do esforço orçamental para concretizar a necessária recuperação integral do tempo de serviço congelado, mas o discurso alarmista e o recurso à chantagem nesta matéria por parte do Governo anterior, que é no essencial o atual, correspondeu a um calculismo político-partidário que em nada contribuiu para a dignidade e sentido de Estado que sempre deve pautar a ação política. A posição do PST é de sempre. A contabilização do tempo de serviço congelado para efeitos de progressão na carreira para todos os funcionários públicos é de elementar justiça. Sobre este importante assunto, o PSD, se fosse governo, estabeleceria as condições como o faseamento por um período não inferior a 6 anos, a garantia de sustentabilidade financeira, nomeadamente atender ao crescimento do PIB, o respeito pelo princípio de igualdade no tratamento das carreiras especiais da administração pública. E recordo aqui que a carreira docente, que no que respeita à carreira docente, temos um país e 3 realidades distintas, a do continente e a das 2 regiões autónomas, a dos Açores e a da Madeira. Importante também a necessidade de rejuvenescimento da classe docente, a repartição do tempo apurado entre progressão, redução da componente letiva, despenalização da reforma antecipada a partir dos 63 anos de idade. Portanto, sem demagogias, é esta a posição de compromisso entre o equilíbrio da situação do país, a sustentabilidade da educação pública e o sentido de responsabilidade que o PSD preconiza e defende. Por isso, em devido tempo, caberá ao Governo a responsabilidade e o bom senso para negociar, porque os professores e quem os representa em sede negocial merecem respeito e consideração. Não é normal um Ministro da Educação, como referiu há pouco, desde o início desta legislatura e também já se apresente, desde o início desta legislatura, reunir apenas uma vez com as organizações sindicais. Mas não fosse pela forma rápida como os professores adaptaram as metodologias de ensino, não abandonando os seus alunos à sua sorte, e começaram imediatamente a lecionar a partir das suas residências durante o estado de emergência. É este o espírito de missão e de entrega que caracteriza a generalidade dos professores, disse.
Muito obrigado também, e mais uma vez agradeço a compreensão. O aviso relativamente à monitorização do tempo é só uma lembrança, não é de facto querer cortar a raiz do pensamento. E portanto agora passamos de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada e Vice-Presidente da Mesa, Joana Mortágua. Tenha a bondade.
Obrigada,
com a usada Sr. a palavra.
Presidente. Queria cumprimentar os representantes da FENPROF. As questões que trazem acabam por ter uma sincronia muito grande com algumas preocupações que nós temos e, sendo que muitas delas são antigas, elas depois vão entroncar com problemas novos e, portanto, conhecendo a FENPROF, as posições do Bloco de Esquerda sobre a precariedade e a necessidade de vinculação de professores e, sobretudo, respeitar o direito dos professores à carreira. Aliás, fizemos uma pergunta ao Governo relativamente às vagas que foram abertas agora durante o período de pandemia. Conhecemos que isso terá sido um problema, mas fizemos também os mesmos cálculos, que essas vagas nunca poderiam ser suficientes para preencher a falta de professores que já se faz sentir. O Bloco de Esquerda faz essa análise há muito tempo, de que a falta de professores é um problema que se vai agravar devido ao envelhecimento da classe docente, que é preciso olhar para este problema com coragem, perceber que os professores, além de direito à carreira, também merecem o direito ao devido descanso e merecido descanso no final da carreira, e que só respeitando esse direito ao descanso é que vamos permitir que novos professores entrem na carreira, professores mais jovens, necessariamente com outras características, mas nem isso que importa. O que importa é que nós tenhamos daqui a 10 anos ou daqui a 15 anos professores suficientes para conseguir ter uma escola pública de qualidade, sobretudo nos desafios agora que temos pela frente. E portanto conhecemos, acompanhamos, conhecemos bem a história da reivindicação do tempo de serviço, daquilo que aconteceu no Parlamento com o tempo de serviço, da promessa e da desilusão em relação ao voto do PSD, da desilusão em relação ao tempo de serviço que foi recuperado pelo Partido Socialista, pelo Governo do Partido Socialista, de como o Parlamento poderia ter dado outro desfecho a esta história e não deu, e acompanhamos muitas destas matérias. Eu queria fazer algumas perguntas mais direcionadas para o período que vivemos agora. Relativamente aos concursos, porque recebemos também aquela questão de professores que, por familiares terem adoecido ou eles próprios estarem em confinamento, deixaram passar a data dos concursos. Que solução é que a FENPROF propôs ao Ministério, ou que solução é que gostaria que o Parlamento pudesse discutir? Em segundo lugar, uma coisa que nos tem preocupado muito é o teletrabalho. Não só nos professores, mas desde muito cedo percebemos como os docentes estavam a ser sobrecarregados com trabalho, o que muitas vezes se deveu a planos de ensino à distância que não estavam feitos da maneira mais correta, ou até tentativas de reprodução à distância daquilo que é o horário normal de aulas, e que isso sobrecarrega muito os professores, que não se privilegiou nem se tentou encontrar uma hierarquia de prioridades nesta fase de pandemia sobre qual era a importância do acompanhamento à distância dos alunos, que hierarquia era essa, se era transmitir a matéria nova a correr para acabar os programas em aulas síncronas, ou se era fazer outro tipo de acompanhamento mais lento, mais pessoal, e portanto que tipo de regulação, termino, Sr. Presidente, é que é preciso, que tipo de regulação é que nós vamos precisar para o ensino à distância e para o teletrabalho, assumindo que ele vai fazer parte da escola no futuro próximo? Uma última pergunta que tem a ver é se há professores suficientes para fazer simultaneamente ensino presencial e ensino à distância, sabendo nós que a escola pública e a educação não pode abdicar do ensino presencial e, portanto, ele terá que ter condições diferentes, dobramento de turmas e outras condições. Que condições são essas para não se abdicar do ensino presencial?
Muito obrigado, Sra. Deputada, e também a compreensão do uso do tempo. Eu vou pôr start a zero. Vamos agora ouvir a primeira participante por videoconferência, que está aqui registada, e que pertence ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Sou desde já a Sra. Deputada Ana Mesquita, que eventualmente nos estará a falar do Porto. Muito boa tarde, Sra. Deputada.
Não acertei. Olá, boa tarde. Não, não é do Porto. Espero que estejam a ouvir em condições e a ver também.
Muito bem. 3 minutos, Sra. Deputada, tem a palavra, pode usar a palavra, tem a bondade.
Muito bem. Então, em primeiro lugar, o PCP gostaria de cumprimentar a FENPROF e os subscritores desta petição que nos traz aqui sobre as questões de trabalho e, ao fim e ao cabo, do exercício daquilo que é a condição, a profissão de professor e educador. E, de facto, dizer que o PCP acompanha aquilo que têm sido as reivindicações dos professores e educadores em relação a esta matéria. Temos estado a par com iniciativas várias vezes em relação a muitos destes assuntos que aqui foram hoje referidos, desde a questão, inevitavelmente, do tempo de serviço, que nós não desistimos e não damos como arrumada e continuaremos a batalhar, as questões da precariedade e a necessidade de vinculação de todos os professores que há anos a fio, que estão precários, mas são necessidades permanentes e que deviam estar com um vínculo estável há muito tempo. A questão dos concursos, que nós sucessivamente temos apresentado propostas para alteração e nos parece que tem uma grande urgência em vir a ser alterado este modelo. As questões do envelhecimento, da aposentação, enfim, as questões dos horários, todas essas situações que efetivamente temos acompanhado, quer com a iniciativa legislativa, quer com fiscalização da ação do governo, com perguntas e requerimentos. Esta matéria que aqui hoje nos junta, num contexto tão particular como este que atravessamos, tendo em conta o surto epidemiológico, pois a descoberto, como noutras áreas, que aquilo que é a desvalorização das carreiras, aquilo que é a desvalorização de determinados serviços públicos, tem consequências muito pesadas, sobretudo é em cima dos trabalhadores. E a situação, de facto, parece-nos que se agravou muito com esta solução que foi encontrada. Nós não consideramos que seja um efetivo ensino à distância, foi uma solução de recurso que foi encontrada numa situação extraordinária. Estamos, de facto, muito preocupados com aquilo que são o agravamento dos ritmos de trabalho, porque isto também tem implicado um ritmo mais concentrado de trabalho, a dilatação dos horários de trabalho, às vezes para lá de horas minimamente lógicas e coerentes. Mas estamos muito preocupados com aquilo que é uma evidente necessidade de preparação do próximo ano letivo. O PCP fez uma proposta em que havia um projeto de lei em que se estimava que houvesse um grupo de trabalho que incluísse os sindicatos e que preparasse desde já o próximo ano letivo. Essa proposta foi rejeitada. No entanto, nós consideramos que seria útil e urgente, face àqueles dois documentos que foram aqui referidos, que agora têm de ser trabalhados e que merecem máxima atenção. Por um lado, parece-nos que é evidente que, haver desdobramentos de turmas e redução do número de alunos por turma, estamos a falar de uma realidade com o número de professores atual, como é que isto se vai compaginar sem sobrecarregar os professores? E, portanto, estamos verdadeiramente preocupados com essa dimensão. Estamos também muito preocupados porque há outros profissionais nas escolas, a par dos professores, que se não forem reforçados também vamos estar em condições muito piores de dar resposta àquilo que é o direito à educação, e falo de auxiliares, falo de administrativos e de técnicos especializados, e portanto parece-nos que há aqui uma situação global na escola pública que tem de ser acautelada, e mais uma vez saudamos a FENPROF por ter feito esta petição. Parece-nos que há muita matéria aqui pertinente e útil de ser discutida com profundidade e que merecerá, com certeza, do PCP, concluído, também a iniciativa política. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e também o pedido de compreensão relativamente à gestão do tempo. Ora bem, nós estamos em condições neste momento de, não havendo outros inscritos, pelo menos do que eu tenha conhecimento, de devolver para a conclusão desta primeira audição a palavra à entidade que subscreve, portanto, o documento que dá origem a esta audição, a FEMPROF, e dou a palavra desde já ao Sr. Secretário-Geral Mário Nogueira.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, começando por responder às questões que foram diretamente colocadas, para dizer que, relativamente aos concursos e aos colegas que não concorreram, aquilo que nós propusemos ao Ministério, mal acabou o prazo, foi que permitisse, através da abertura de uma, como nós chamámos, de uma janela de candidatura de 2-3 dias, que esses colegas o pudessem fazer. Mas, não tendo sido isso feito, nós propusemos que no prazo ou no período de reclamações dos professores, em que é possível corrigir dados e tudo isso, os professores que não tinham podido ou que não tinham conseguido concorrer, porque, na verdade, o concurso caiu mesmo em cima daquela primeira fase mais preocupante, em que toda a gente ficou em casa, acompanhou, tentou arrumar a situação de familiares mais velhos, tudo isso, propusemos que no período de reclamações fosse possível esses professores apresentarem-se e, portanto, integrarem-se no concurso, e isso teria sido absolutamente normal. Da parte do Ministério da Educação nunca tivemos, porque nunca temos qualquer tipo de resposta, portanto não sabemos se leram os ofícios, se leram e concordaram, se leram e discordaram, se leram e não quiseram saber, não sabemos, porque o Ministério da Educação não responde a nenhum ofício que lhe seja enviado, não, pelo menos da nossa parte, não sei se da parte de outros também, portanto sobre isso é assim, portanto fizemos essas propostas concretas. Sobre a questão do teletrabalho, em nossa opinião, a questão aqui nem é bem, não é mesmo, não é todo, em nossa opinião, regulamentar o teletrabalho no ensino. Como dizem os colegas, e nós depois entregaremos, temos aqui para dar aos seus deputados, então, o nosso estudo, que fizemos a partir do inquérito que tornámos público, que para os professores o ensino, desta forma, faz agravar e de que maneira as desigualdades. Na verdade, as pessoas têm consciência de que hoje as desigualdades são enormes. E até é curioso que alguns colegas do ensino secundário, que tiveram alunos com quem trabalharam diretamente à distância, que depois se apresentaram nas escolas no presencial, dizem-nos assim, epá, até alunos que nós estávamos convencidos que tinham conseguido aprender, acompanhar, que tinham já, agora quando chegamos ali e falamos com eles na sala, percebemos que não foi assim e que tivemos que repetir tudo outra vez, ou tivemos que voltar outra vez, porque na verdade é uma forma muito complicada de conseguir que os alunos acompanhem, até porque, como ainda há pouco o meu colega Zé Costa estava com essa sua experiência, desde alunos que estão lá e que se recusam a ligar a câmara, até alunos que estão, sei lá, ainda em fato de banho ou de outra maneira, portanto, com um acompanhamento absolutamente deficiente, tudo isso acontece, não é a norma, mas é um problema que temos. Aquilo que nós entendemos é que o despacho da organização do ano letivo do próximo ano deve ser organizado para um ano normal e depois deve ter todo um capítulo de disposições transitórias que possam, de facto, prever a situação para, no caso, termos que manter durante algum tempo ainda um trabalho à distância. De facto, aquilo que nos preocupa muito, e nomeadamente no secundário, com o trabalho à distância e agora com o trabalho direto, é a desigualdade, e as pessoas falam nisso, com que os alunos estão. Nós vamos chegar à altura dos exames, e os exames vão ser iguais para todos, ainda que haja aqui umas nuances para poder atenuar algumas igualdades, mas vamos chegar lá com alunos que estiveram em trabalho à distância sempre, por exemplo, porque estavam doentes e não puseram comparecer nas escolas, alunos que estão a ter presencial, mas só com metade da carga letiva semanal, porque as turmas tiveram que ser divididas ao meio e a carga semanal passou para metade, para não se contratar mais ninguém, passou para metade. Alunos que vão chegar ao exame, mas que tiveram de facto toda a carga letiva semanal, porque não foi preciso dividir as turmas e foi possível mantê-la, e até alunos que foram abandonados pelo Ministério da Educação, nomeadamente, e atenção, porque o Ministério alega muito que são os alunos que os pais têm medo que eles vão porque depois se contagiam e, portanto, há até pais que gostariam que os seus filhos fossem às disciplinas de exame, mas não participassem nas outras aulas, até para poder também, de alguma forma, resguardar esses seus filhos, que muitas vezes partilham as casas com os avós, e o Ministério já fez saber que quem não vai às disciplinas sem exame não pode ir às disciplinas com exame, não vai lá de nenhum. E, portanto, proibiu e abandonou esses alunos. E, por isso, estes todos vão estar lá na altura dos exames. E o problema maior é também, estou-me a lembrar de uma escola de Coimbra, a Blaburtero, mas há outras no país, é que há alunos do secundário que foram abandonados pelo Ministério da Educação e que estão sem aulas, não pelo que os pais nem queiram, mas porque não têm transportes. Há hoje alunos que não têm transporte para as escolas,
por exemplo, e posso dar o caso concreto em Coimbra, da secundária Blaberter, que recebe muitos alunos que vêm ali de zonas de freguesias periféricas e que não têm transporte adequado para irem às aulas, até porque as aulas foram alteradas, os horários, não é? E o Ministério não lhes dá qualquer tipo de compensação. E é aqui que, claro, muita gente tem elogiado a capacidade de adaptação dos professores à situação que estão a viver, é verdade, mas quero também dizer que é de uma injustiça tremenda elogiar os professores pelo que fizeram nesta fase, porque o que os professores fizeram nesta fase é o que os professores fazem sempre. Os professores dão sempre o seu melhor para poderem acompanhar os seus alunos. E muitos dos alunos que o Ministério da Educação abandonou, pura e simplesmente, são alunos que continuam a ter resposta, porque os professores, no fim de semana e para além do seu horário de trabalho, continuam a apoiar esses que são os seus alunos e é para eles que eles vivem. E, portanto, muitos dos elogios que se têm ouvido nesta fase ao trabalho e à dedicação dos professores soam até a hipocrisia, porque esse trabalho deveria ser reconhecido sempre, porque as pessoas dão sempre o seu melhor, seja qual for o contexto em que estão a trabalhar. E, portanto, nós dizer que nesta fase, de facto, os professores puseram, como dizia uma colega que respondeu ao inquérito, aquilo que eu sinto é que foi nacionalizada a minha casa, o meu computador, o meu telemóvel, a minha internet, e ninguém me perguntou nada. E o problema é que muitos professores tinham o seu computador ou os seus computadores, mas são casais de professores ou de pessoas em teletrabalho, com um ou dois ou três filhos, e ninguém tem cinco portáteis em casa. E os professores tiveram que comprar os computadores, tiveram que aumentar a capacidade da net, os computossauros que as escolas lá têm não serviram para coisa nenhuma, e, portanto, os professores tiveram que fazer toda essa despesa. E, no mínimo, fica aqui o repto aos senhores deputados, é que, no mínimo, este ano, seja, por exemplo, feito algo que nós há muito que vimos reclamando e que nunca conseguimos que fosse aceito, mas que era de toda a justiça que este ano fosse. Era que todo este material que os professores tiveram que comprar para poderem trabalhar e dar a resposta que os seus alunos mereciam, possa ser, por exemplo, dedutível em sede IRS. Não dizemos apresentar faturas para pagar, mas pelo menos que em sede IRS, porque neste ano nem sequer foi uma necessidade que um professor tem sempre. Não, foi uma obrigação, sob pena de ficar, de não poder trabalhar com os seus alunos, era o mínimo da justiça que se poderia fazer para isso. E muitas das horas de apoio aos filhos, de apoio à família, os professores tiveram a trabalhar, porque muitos pais só saíam dos empregos à noite, era quando podiam contactar com os seus professores. E, portanto, dizer que para nós a valorização da profissão docente não passa nem se esgota na questão da carreira. É uma questão importante. Nós não estamos aqui, nem nunca estivemos, a exigir aumentos de salários, uma carreira melhor. Não é isso. Nós só queremos que os professores tenham direito à carreira que têm. Ponto final. Mas a carreira que têm é uma carreira em que quem tem 34 anos de serviço está no topo, não está no quinto escalão. Mas nesta carreira, com as perdas que temos, está no quinto escalão. Quem tem 16 anos de serviço está no quarto escalão. E atualmente, na carreira docente, quem tem 16 anos de serviço está no primeiro escalão e tem um salário igual a um contratado que começou a trabalhar ontem. Isto não pode ser. Portanto, aquilo que nós queremos é, e que com toda a disponibilidade para ter um calendário de 5, de 6 anos, seja o que for, como na Madeira, como nos Açores, estamos conscientes das dificuldades que o país hoje tem acrescidas, para nós essa não é a questão. Agora, faça-se justiça, negocie-se, arranje-se um calendário, faziamento, pá, mas que as pessoas tenham direito à sua carreira, ainda que não seja no imediato. Mas, como eu disse, a valorização da carreira docente vai muito para além da questão do salário. É a questão da precariedade, é a questão dos professores que estão nas AEC em situações, muitos deles ainda a recibo verde, e quando estão a fazer um trabalho que é fundamental também para as famílias. É o problema do horário de trabalho, é o problema da aposentação, porque nós ouvimos falar, e o Governo, o Primeiro-Ministro até falou, da necessidade de criar uma solução para os professores em regime de monodocência. Bom, mas já falam nisso há uns 2 ou 3 anos, e nós a única coisa que dizemos é venha à proposta, para nós conhecermos. Não conhecemos, sabemos que têm pensado nisso, mas o pensamento não se transformou ainda numa proposta. E por último, e vou terminar também para compensar o tempo a mais que há pouco gastei, por dizer que para nós era fundamental termos uma equipa do Ministério da Educação capaz de falar com as pessoas, e não temos.
Pela compensação a que se referiu. Mas não, a mesa não lhe cortava a palavra,
não,
pode
sei,
ter a certeza.
Sei, mas nós às vezes já fazemos,
muito bem.
Falar um bocadinho mais no início.
Muito bem. Muito bem. Ora bem, nós temos então esta audição da petição 5 desta legislatura encerrada e vamos passar então de imediato à audição também, que traz cá a FEMPROF como subscritora, que é 82 desta legislatura e que tem como designação reabertura de estabelecimentos de educação e ensino, deverá ser precedida de realização de testes. Portanto, eu passava desde já a palavra, porque a grelha é similar à primeira audição, passava desde já a palavra aos representantes da FEMPROF. Não sei se é o Sr. Secretário-Geral que vai falar. Sim, sim. Muito bem, ficam aqui depois os documentos que o Sr. Secretário-Geral da FEMPROF já anunciou e depois serão imediatamente entregues na primeira oportunidade, logo que acabem as audições.
É um envelope dirigido e depois é sempre um destes que não tem nada.
Muito bem, muito bem, muito bem. São dois então, não é?
São dois por...
Pedias aos serviços, então. Muito obrigado, o tempo ainda não está a contar.
Certo.
E, portanto, o Sr. Secretário-Geral da FEMPROF, Mário Nogueira, então tem a palavra para iniciar esta audição também. Muito obrigado. Tenha a vontade.
Obrigado. Dizer que poderia parecer que já estava ultrapassada, porque, de facto, já regressou. O ano letivo, já as escolas e os jardins já reabriram, mas, de facto, não está, porque os testes, o rastreio não foi feito e, em nossa opinião, ainda vai a tempo e é desejável que se faça. Isto para dizer o quê? Quando as escolas encerraram no dia 13 de março, Portugal tinha 112 casos de Covid-19 confirmados e ativos e zero óbitos. Quando as escolas secundárias reabriram, Portugal tinha 29 mil casos, 209 confirmados, dos quais 21.548 ativos, 1.231 óbitos. E ontem, hoje já são mais, já estive há pouco a ver, e até já vai outra vez nos 400 e qualquer coisa, passou os 400, a barreira dos infectados, mas temos ativos 12.244, 1.485 óbitos, e dizer que na faixa dos 50 aos 69 anos, na qual está a maior parte dos professores em Portugal e os professores do ensino secundário, que são por norma as pessoas mais velhas das escolas, nós temos registados nesta faixa 9.416 casos até ao dia de ontem. Isto para dizer o quê? Que antes da reabertura das escolas secundárias ter acontecido, o Governo, com alguma pompa de comunicação social, anunciou no dia 29 de abril que cerca de 520 escolas iriam ser desinfetadas pelos militares. Isto era um bom, porque do ponto de vista da confiança das pessoas, dava confiança. Soube-se no final que só foram desinfetadas duas. Depois chegou a saber-se que, bom, que não eram todas, porque se ia dar formação aos assistentes operacionais, mas pelo menos aquelas em que tinha havido casos de infecção, essas iriam ser desinfetadas pelos militares. Não é verdade, nem sequer a escola de Idens, em Felgueiras, que levou o Sr. Presidente da República a fazer quarentena, foi desinfetada pelos militares. Dizer que, relativamente à situação das creches, a Sra. Diretora-Geral, em 16 de maio, afirmou que queremos dar uma palavra de tranquilidade aos pais, porque muitas crianças contraem a doença de um adulto. E temos um plano muito interventivo, num caso positivo, quer num surto ou não. E se um adulto for identificado, a criança é rapidamente retirada da creche. A Sra. Ministra da Saúde, também no dia 16 de maio, afirmou que o dia 13 de maio foi o dia com mais testes feitos, 17.534. Destes testes, muitos foram em lares e creches, onde tivemos uma intervenção muito focada no rastreio, porque o objetivo é testar, testar, testar. Sobre estes testes feitos nas creches, dizer que ficou a saber-se que em 23 de maio, pela comunicação social, quando ainda faltavam realizar 2 mil testes, que estavam detectados 54 casos de Covid-19 em adultos que depois acabaram por não ir trabalhar. Tudo isto vem num quadro em que a OMS tem dito que, e disse bem o Sr. Diretor-Geral, que não se consegue combater um incêndio com uma venda nos olhos e que, portanto, não conseguiremos travar esta pandemia se não soubermos quem está infectado. E, portanto, disse o Sr. Diretor-Geral, testar, testar, testar é a única hipótese que temos de conhecer a situação. Entretanto, o Sr. Secretário de Estado da Saúde, no dia 8 de abril, tinha também já confirmado que o Governo continuava empenhado em fazer o máximo de testes que fosse essa a sua capacidade. E foram-se fazendo testes com regularidade, em muitos sítios, penso que estaremos perto de 1 milhão de testes já feitos, exceto nas escolas ou nos jardins de infância. E o Sr. Presidente da República, consciente de que os jovens são, de facto, digamos, uma geração, enfim, que mais facilmente está fragilizada, porque também os contactos que tem a serem infectados, disse há dias, no dia 31 de maio, portanto há 9 dias atrás, que os jovens têm a sensação de que não correm riscos, mas podem transportar os riscos. E lembrou os jovens de que eles deveriam lembrar sempre dos seus pais e dos seus avós, que são uma geração mais velha e que eventualmente poderá ser contagiada e, portanto, ter problemas graves de saúde. Bom, é preciso lembrar que os professores destes jovens são da idade dos pais e dos avós destes jovens e, portanto, e também muitos são pais e avós de muitos destes jovens. O professor Henrique de Barros, que é presidente do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, também lembrava que as pessoas que apresentam os sintomas mais frequentemente associados à Covid não são aquelas com mais diagnósticos positivos e que, pelo contrário, a maior proporção de testes positivos ocorreu entre pessoas que nunca chegaram a manifestar qualquer sintoma, nem tiveram qualquer contacto com casos suspeitos ou confirmados de Covid-19, e isto segundo um estudo chamado Diários de uma Pandemia. E acrescentou que para cada caso sintomático haverá 4, 5 ou talvez mais casos de infecção que passam sem sintomas. Como se sabe, hoje, uma porta-voz, uma senhora da OMS, veio dizer que, afinal, os assintomáticos não contagiam, mas o professor Filipe Freud já veio dizer que a OMS, pela terceira vez, está equivocada, porque há 4 tipos de assintomáticos, sendo que os assintomáticos, propriamente dito, evidentemente contagiam, porque se assim não fosse, a pandemia seria mais facilmente controlada, como, aliás, foi o SARS-CoV-1. Bom, isto para dizer o quê? Que os jovens, mesmo que com distância e mesmo que com máscaras, estão integrados, partilham espaços fechados com pessoas menos jovens, que são os seus professores, que são as salas de aula, e como também já se sabe, o estudo também é recente, a possibilidade de transmissão do SARS-CoV-2 é 19 vezes mais elevada em ambiente fechado do que ao ar livre, não é? Pronto, e quando não se pode ir ver a bola ao campo, quer dizer, estar numa sala de aula é um bocadito mais perigoso porque é um espaço mais pequeno e as pessoas estão mais próximas. Isto para dizer o quê? Que o próprio Sr. Presidente da República, e muito bem, teve a preocupação de quando esteve aqui em Belém, não foi lá em Felgueiras, com um grupo de alunos de uma escola onde houve um aluno que nem sequer veio aqui a Belém, nem sequer a sua turma, mas esteve com esses alunos e tirou uma fotografia, como é hábito, o Sr. Presidente da República, e bem entendeu que deveria fazer quarentena e ficou 2 semanas, portanto, isolado depois desse pequeno e breve contacto. As pessoas estão lá todos os dias. E, portanto, parece-nos a nós que se houve câmaras municipais do Partido do Governo, nomeadamente, que entenderam não querer arriscar, é o caso de Vila Real, onde se encontrou precisamente um caso, é o caso de Gaia, onde se encontraram precisamente 2 casos, de professor e de funcionário, que foram imediatamente isolados e protegidos, foi o caso de Vizela, de Portimão, de Silves e tantas outras, não é? E aquilo que nós colocamos e perguntamos é porque é que isso não acontece em relação às escolas, porque se, na verdade, por exemplo, a senhora diretora-geral há dias dizia assim, nós fizemos, a resposta de um jornalista, nós fizemos às creches, ao pessoal das creches, e não fizemos aos jardins de infância, porque os alunos, as crianças dos jardins de infância, já têm outro procedimento, outra forma de estar que não têm os meninos da creche. Eu penso que a senhora diretora-geral tirou do bolso a cábula para as escolas secundárias, enganou-se, porque estamos a falar de meninos de 3 anos, né, de 4 anos, estamos a falar de 14 nem de 15. Né. Pronto. Em relação aos outros jovens, eu percebo que o país possa achar que a imunidade de grupo é uma coisa que é muito boa, enquanto não houver vacina, e que nós precisamos ter 60% a 70% dos portugueses imunizados também através do contágio. Bom, mas 60% a 70% dos portugueses são 6 a 7 milhões de pessoas. 6 a 7 milhões de pessoas significa que se nós hoje temos uma taxa de imunidade que está calculada pelos epidemiologistas, que eu tenho ido a várias das reuniões no Infarmed, que não chegará a 2%, quer dizer que falta quase tudo. E ainda ontem nós líamos de um médico português que dizia que a imunidade de grupo é evidente que é um caminho, mas se nós tivermos 60% a 70% de portugueses, nomeadamente a começar nos jovens, imunizados desta forma por contágio, isto pode deixar um rastro de óbitos que pode ultrapassar os 100 mil. E quem é que são esses, os primeiros, os mais velhos? Onde estão os professores? E, portanto, parece-nos a nós que é o mínimo até de respeito pelos profissionais de educação, sejam os docentes ou os não docentes. No caso das secundárias, o rastreio feito de uma forma geral, até para evitar aquilo que já aconteceu, por exemplo, em França, onde rapidamente tiveram que voltar a fechar as escolas, agora em Israel, onde cada vez que aparece um caso fecham as escolas e já fecharam muitas, o caso da Coreia do Sul, ou seja, para evitar que as situações aconteçam e que eventualmente até possam vir a acontecer situações, por exemplo, em cima da época de exames, era o mínimo antes das escolas abrirem, mas pensamos que estamos a tempo de o fazer, os jogadores da bola fazem-no quase semana sim, portanto, os profissionais de educação mereciam o mesmo tratamento, não é mais nem menos, era que de facto houvesse essa preocupação de tentar, não é estigmatizar ninguém, não é apontar o dedo a ninguém, é proteger, e neste caso, sobretudo, aqueles que, estando nas salas com os mais novos, são passíveis de ter problemas que os mais novos não têm. Eu estive também na reunião de abril no Infarmed, em que o próprio especialista do Instituto Ricardo Jorge, até dirigindo-se ao Sr. Ministro da Educação, que estava presente, dizia, bom, vocês vão ter um problema quando as escolas abrirem, é que de facto o corpo docente é um corpo envelhecido e vocês vão ter que tomar alguma medida para resolver isso e para evitar males maiores. Não foi tomada nenhuma. E, portanto, o pré-escolar, dizer, é o segundo grupo de docentes mais velho do país, a seguir ao segundo ciclo, e, no caso do secundário, o grupo de professores que neste momento foi chamado a acompanhar os alunos, que são as pessoas que têm normalmente os anos de exame, são as pessoas mais experientes, as pessoas mais velhas, e, portanto, os professores que têm exatamente acima de 60 anos, e assim termino.
Está sabido.
Certinho. Mesmo.
Peço desculpa que não estava ligado o micro. E vice-presidente da mesa também, senhora deputada Carla Sousa, 3 minutos, tenha a bondade, pode usar a palavra.
Muito obrigada, senhor presidente. Eu quero começar por agradecer aos representantes da FENPROF, aqui presentes, à exposição que fizeram, obviamente em representação dos milhares de peticionários. Nós sabemos que este vírus trouxe, de facto, uma grande disrupção à sociedade. Sabemos também que o nível de contágio obrigou quase no imediato ao confinamento em massa de cidadãos. E, na verdade, aos primeiros sinais de pandemia em Portugal, as escolas foram encerradas. As escolas foram encerradas num ato que nós consideramos de responsabilidade para com a comunidade em que se inserem. E, na verdade, grande parte do país fechou logo a seguir. Hoje sabemos que foi isso que nos permitiu achatar a curva, proteger vidas e o Sistema Nacional de Saúde. E hoje estamos a cumprir um plano de abertura progressiva e monitorizada da vida deste país, sem nunca deixar de exercer a vigilância e a avaliação diária que se requer nesta pandemia. E foi nesse quadro de estabilidade que foi possível o regresso às atividades letivas presenciais dos alunos do 11º ano e 12º, e dos 2º e 3º anos dos cursos de dupla certificação no ensino secundário a 18 de maio, e o regresso a 1 de junho dos alunos do pré-escolar. As escolas que acolheram estes alunos foram alvo de implementação de medidas e orientações específicas articuladas entre o Ministério da Educação e a Direção-Geral de Saúde, com a intervenção da DGEST e as Forças Armadas, vendo alteradas as regras de lotação, instituídas normas de distanciamento físico, o envio para as escolas de 4,2 milhões de máscaras cirúrgicas e todos os EPIs necessários, dezenas de milhares de litros de solução antisséptica de base alcoólica, reorganização de todos os espaços e atividades escolares. E tudo isto foi feito para garantir um regresso à escola em confiança e em segurança. E, na verdade, 90% dos alunos, e é bom ter este número presente, 90% dos alunos responderam a essa chamada, porque eu penso que cumpriram e continuam a cumprir essa parte de responsabilidade nesse processo e sentiram a confiança necessária para garantir esse regresso. Esse é claramente um esforço que tem dado frutos. Ainda ontem, na conferência de imprensa, a DGS assinalava a normalidade da reabertura das escolas e creches, com um reporte ínfimo de situações individuais de Covid-19, que são alvo de intervenção rápida das autoridades de saúde, sem que sejam conhecidas cadeias de transmissão comunitária. É evidente que o Ministério da Educação tem procurado proteger os mais vulneráveis. Os alunos em grupo de risco continuaram a ter aulas à distância. E os docentes, comprovadamente, na mesma situação, viram adiadas a sua ida à escola. E não poderia ter sido de outra maneira, evidentemente. A segurança da comunidade escolar foi a principal preocupação do Ministério da Educação. Portugal é hoje um dos países que mais testes de diagnóstico faz no mundo, uma política que é determinada pela DGS e baseada na prevenção, em função do que se considera que é o risco da população rastreada ou da população com quem se vai lidar do ponto de vista profissional. Por isso, as creches, como falou há pouco, os lares e o contexto prisional foram prioritários. Brevemente, as escolas enfrentarão outro momento crucial e de enorme responsabilidade, os exames nacionais. E, mais uma vez, o trabalho do Ministério da Educação com toda a comunidade é essencial para garantir a segurança, eu já termino, Sr. Presidente, para garantir a segurança de todos. Nós temos a certeza de que esse trabalho continuará a ser feito. Desejamos muito que todos os alunos regressem à escola e às aulas presenciais, porque sabemos das desigualdades que se acentuaram neste processo de ensino à distância, mas seria irresponsável da nossa parte estruturar qualquer cenário do próximo ano letivo sem levar em conta o contexto de saúde pública que se vier a desenhar nessa altura. Porque vivemos tempos de incerteza, e isso é válido para a escola como para tudo o resto. Dito isto, agradecemos a petição, o trabalho de todas as comunidades escolares que se têm esforçado para garantir o clima de confiança e segurança, favor, nas escolas nacionais. Muito obrigada.
Muito obrigado e agradeço a compreensão também, mais uma vez. Agora vamos passar à intervenção do grupo parlamentar do PSD, à senhora deputada Carla Madureira, quem eu desde já dou a palavra, tenha a bondade, pode iniciar a intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Boa tarde aos representantes da FENPROF, a quem agradecemos a presença, assim como todos os peticionários. Já aqui ouvimos o termo esta tarde algumas vezes, testar, 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 testar maciçamente a população. É realmente a recomendação da Organização Mundial de Saúde para enfrentar a disseminação do coronavírus. A realização em larga escala dos exames, combinada com o isolamento social, é o caminho ideal para proteger a população da pandemia. A Federação Nacional dos Professores apresenta esta petição, que defende a reabertura de estabelecimentos de educação e ensino, seja precedida da realização de testes a toda a comunidade escolar, antes do regresso à atividade presencial. Ora, como também já foi dito, os alunos do 11º e 12º ano já regressaram às aulas presenciais. As portas dos jardins de infância abriram no passado dia 1 de junho aos alunos de educação pré-escolar e já antes as crianças das creches tinham regressado à escola com regras definidas, ainda que algumas impraticáveis, com vista a evitar a propagação do vírus entre a comunidade educativa. Ora, o Ministério da Educação não seguiu o caminho que o seu congénero do trabalho e da segurança social trilhou ao impor todos os funcionários e educadores das creches a realização dos testes. As portas abriram da educação pré-escolar sem que tenham sido realizados testes de despiste da Covid-19, nem aos educadores, nem aos auxiliares. Ou seja, o governo deu aqui um tratamento diferente para uma situação semelhante. E também já a FENPROF aqui lembrou, e é importante recordar que foram detectados casos positivos da Covid-19 entre os profissionais das creches. O Partido Social Democrata questionou o Ministério da Educação sobre esta dualidade de critérios do governo. Claro que continuamos à espera, mas também já nos habituamos a não ter resposta do Ministério da Educação. Concretamente à FENPROF, o que lhe queríamos perguntar é o seguinte. 3 semanas depois do reinício das atividades presenciais no secundário, gostaríamos de saber que percepção é que têm sobre o cumprimento das orientações da DGS e do Ministério da Educação nas nossas escolas. Queríamos saber se têm conhecimento de problemas que inspirem cuidados especiais em algum estabelecimento de ensino e se a FENPROF defende nesta petição testes à Covid-19 a docentes, pessoal auxiliar e alunos que retomaram as atividades presenciais em maio e em junho. Pois muito bem, considera necessária essa mesma medida no início do próximo ano letivo nas comunidades escolares de todos os níveis de ensino? Será praticável, tendo em conta o universo em apreço? E não podíamos deixar aqui de falar de um grupo muito especial, que é o grupo da intervenção precoce. Não teriam estes professores aqui também uma medida muito especial, já que estão em contacto com pais e encarregados de educação em casa? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos passar a palavra ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda e à senhora Vice-Presidente da Mesa e deputada Joana Mortágua, a quem desde já,
obrigada, Sr. Presidente,
dou a palavra.
Obrigada. Eu queria, se calhar, juntar um bocadinho do final da minha intervenção há pouco com as questões que levantam aqui. O FENPROF representa os trabalhadores. Eu acho que neste momento não há nenhuma classe profissional que tenha de regressar ao trabalho, que não o faça com algum receio, com medo. As pessoas têm famílias, têm as suas próprias condições de fragilidade e, portanto, é obviamente legítima função da FENPROF representar esses receios e garantir que os professores voltam e regressam aos seus locais de trabalho em segurança, como é todas as estruturas sindicais para todos os trabalhadores, sobretudo tendo em conta que, e é isso, pelo menos foi essa a mensagem passada pelo Sr. Presidente da República ontem, após o informe da DGS, tendo em conta que é sobretudo no contexto laboral, nos transportes para o trabalho, não tanto nas escolas, isso felizmente tem sido possível conter, mas mais associado ao trabalho precário, ao trabalho temporário e a transportes sublotados, que estão a surgir os novos focos de Covid, mas isto para justificar que a preocupação da FENPROF é legítima. O Bloco de Esquerda, obviamente, nunca se oporia à ideia e à necessidade de fazer testagens em massa nas áreas que vão regressando à vida ativa. Foi uma opção fazê-lo nas creches. Não chegámos a compreender porque é que fazendo nas creches não se prolongou ou não se alargou essa medida aos outros níveis de ensino. Temos tido aqui sempre acompanhado, sempre que a DGS acha que é necessário fazer esse tipo de testagem em massa, nós acompanhamos isso e achamos que é importante, é aliás a orientação da OMS, e se for possível fazer, deve-se fazer sempre que for possível. Mas há aqui uma outra questão que é, apesar de tudo, os testes têm limites, porque os testes tiram uma fotografia, não é? E os professores e a comunidade escolar não podem ser testadas todos os dias, e portanto eles não acabam com o risco, apesar de tudo, aliás o risco é para aqui ou para qualquer outra circunstância. Aquela fotografia não é um vídeo, é uma fotografia, e portanto pode não ser, aquilo que é a realidade hoje pode não ser a realidade de contágio amanhã. O que quer dizer que, com ou sem testes, as escolas têm que estar preparadas para ter outro tipo de medidas que protejam os trabalhadores e que protejam os alunos. E as minhas perguntas também iam um bocadinho mais direcionadas nisso, que é, nós até fizemos uma alteração para voltar a pôr os diabéticos como grupo protegido. A minha pergunta é se têm ou não casos de professores, se é sistemática a sua existência, de professores ou trabalhadores que deveriam estar protegidos e que o Ministério da Educação não está a permitir que estejam em teletrabalho ou que estejam em ensino à distância, ou que estejam em casa protegidos. Falaram da questão da desinfecção. Para nós também foi uma surpresa. O ministro anunciou que todas as escolas seriam desinfetadas pelos militares. Que nós tínhamos conhecimento foram 3, mas pode até ter havido mais, não digo que não. Aqui a questão é, se os militares não vão, é preciso dar condições às escolas para o fazerem, porque isso não vai parar nem agora, nem no início do próximo ano letivo. Saiu hoje, aliás, veio num jornal, os números da escola pública que nos dizem que o número de, e termino, Sr. Presidente, o número de assistentes operacionais nas escolas está a descer. E, portanto, a questão é se as escolas têm hoje e vão ter no início do próximo ano letivo condições para garantir a higiene e a segurança. E se isso deve aplicar também em desdobramento de turmas num reinício do ano letivo que já não é preparação para exames. É que o que nós queremos é que no próximo ano letivo a escola seja mais do que um centro de explicações de exames e que a escola possa voltar àquilo que é o seu grande papel de acompanhamento dos alunos do ponto de vista pedagógico e de formação crítica e até com um papel social muito, muito importante.
Concluir, por
favor. Portanto, termino com a mesma pergunta que fiz há pouco, agora um pouco mais ampla, que tem a ver com as condições do próximo ano letivo. Isto está-nos a preocupar. Temos muito poucas respostas sobre isto e gostaríamos, para além de ter este retrato daquilo que está a acontecer agora, também falar sobre as condições do reinício do ano letivo.
Muito bem, obrigado. A questão do tempo é sempre a mesma questão, portanto, e peço a compreensão. Vamos estar em condições de entrar em comunicação com a senhora deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, que onde estiver... Portanto, não acertei na localização há pouco, mas onde estiver, seja bem-vinda, tenha a palavra. 3 minutos desde já. Muito obrigado, tenha a bondade, pode usar a palavra. Estamos com uma questão de audição, senhora deputada. Vamos ver se entramos em linha coordenada para juntar à imagem o som também, só um bocadinho. Pedia só um bocadinho. A questão do micro está ligada, Sr. Deputado? O micro está ligado? Não a estamos a ouvir, só um pouco, só um minuto. O tempo ainda não está a contar, está parado, à espera que possa iniciar a sua intervenção. Já temos a questão técnica a ser... A senhora deputada, seja bem-vinda novamente.
Não sei se já me estão a ouvir
bem.
Agora.
Estamos a ouvir, e bem. Portanto, pronto. Ainda não tinha iniciado o seu tempo, e portanto, só para lembrar que tem 3 minutos, a partir deste momento, tenha a bondade, pode usar a palavra, senhora deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e cumprimento novamente a FENPROF por agora trazer mais este assunto à discussão da 8ª Comissão. Nós estamos, temos uma preocupação central que é a seguinte: para o PCP nada substitui aquilo que é o ensino presencial. E posto isto, nada substitui o ensino presencial, e agora como é que se faz num contexto como aquele que nós estamos a atravessar? Como é que se garante que o ensino presencial existe em condições de segurança para todos, não é? Que seja para os professores, seja para os restantes, para os trabalhadores não docentes, seja para os alunos. E aquilo que nós gostávamos de entender é, além dos testes, que nos parece que há que ter aqui uma dimensão que nós não negamos que é importante e que naturalmente age como um tranquilizador, pelo menos temporário, para a comunidade. A questão é, já aqui foi dito, o período em que se reporta a execução do teste é aquele que dá o resultado e não mais. No entanto, há outras questões... que, peço desculpa, que me estão aqui a chamar para fazer uma intervenção noutra reunião, há questões que nos preocupam em relação a isto. Como é que, além da eventual realização de testes, seja na quantidade em que for, com a periodicidade que for, seja no universo que for, mas como é que se garante as restantes medidas em relação ao distanciamento físico, à concretização da limpeza e higienização regular das escolas, quando o número de trabalhadores claramente não responde às necessidades. E no caso dos trabalhadores não docentes, eles notoriamente não eram suficientes para já dar conta da situação atual. E com a situação como está agora, com uma série de trabalhadores não docentes, eles mesmos também com abraços com as questões da idade e das doenças e tudo mais, estamos num contexto que é de facto muito difícil, e estamos aqui a telefonar em todas as direções e fazer vários contactos. Isto desconcentra absolutamente aquilo que o senhor tenta dizer. Eu vou continuar a tentar colocar aquilo que queria dizer. O contexto é de facto difícil para se conseguir cumprir aquilo que são normas de higiene que possibilitem o regresso em total segurança. E gostaríamos de perceber qual é que é a avaliação também da FENPROF em relação a esta situação, e gostaríamos também de questionar 3 particularidades, que é ao nível do regresso, e nomeadamente nas creches e no pré-escolar, se sentem que por parte da comunidade houve esta confiança para o regresso, que sabendo que os números são relativamente baixos, o que é que poderá estar por trás também desta situação? Em termos de contágios nas escolas, se há alguma informação que tenha vindo a ser dada à FENPROF e se tenha havido esta regularidade e esse conhecimento dos casos que têm ocorrido? E, por fim, a situação também nos preocupa muito, que tem a ver com os alunos com necessidades educativas especiais e a particularidade do acompanhamento que também tem de ser tido em conta face, muitas vezes, a casos de maior fragilidade em termos de condições de saúde. Eram estas as questões que gostaríamos
Obrigado,
de deixar.
Peço
imensa desculpa pelas várias interrupções.
Não tenho que pedir desculpa, é esta a realidade que vivemos. Sabemos que não é fácil para os seus deputados gerirem o tempo e as circunstâncias a que estamos vocacionados, de maneira que, não tem nada que pedir desculpa, nós é que agradecemos a elasticidade dos seus deputados em estarem numas reuniões e noutras, porque de facto se torna difícil. Nós desejamos muito retomar a normalidade, que é aquilo com a qual nós estamos absolutamente compatíveis. De maneira que vamos também passar agora a palavra por videoconferência ao grupo parlamentar do PAN, que nos está a falar penso que de perto, porque eu já vi a senhora deputada hoje e já a saudei, e saúdo agora renovadamente. A senhora deputada Bibiana Cunha está em condições de entrar em conferência?
Estou, sim, senhor presidente.
Seja bem-vinda então. Tenha bondade, pode usar a palavra.
Muito obrigada. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados, cumprimentar os representantes da FENPROF. Sobre o assunto que nos trazem, dizer que o PAN sempre defendeu que o ano letivo não teria que ser perdido por causa da Covid-19, desde que garantidas todas as condições de segurança da comunidade, das comunidades educativas. Nós também temos vindo a defender aqui pela educativa diferenciada, entendemos que a transição digital tem um papel importante, desde que o acesso aos equipamentos, à rede e à formação para o efeito seja garantido. Compreendemos as preocupações que a FENPROF coloca ou manifesta em relação ao ensino à distância e relativamente à questão da testagem, dos testes e do rastreio. Aquilo que o PAN tem defendido é precisamente testar e rastrear até ao último elo da cadeia. E isso requer também um reforço de especialistas em saúde pública, como aliás temos defendido, com o objetivo de termos uma rede de vigilância epidemiológica eficiente, sendo ainda mais fundamental na fase que vivemos da Covid-19. A verdade é que nós não sabemos ainda, nenhum de nós sabe ainda quantas cadeias ativas de transmissão temos, não sabemos ainda a percentagem de população que se encontra imunizada e, portanto, tudo aquilo que necessita, no fundo, de ser feito para garantir que fazemos com a devida segurança esta transição, esta retoma aos nossos contextos, é fundamental. Há um outro aspecto aqui e que a FENPROF tem referido reiteradamente que nos preocupa em relação até a esta retoma às escolas por parte dos docentes, que se prende com a classe docente ser uma classe já envelhecida, em que a idade é também um fator de risco. Sabemos inclusivamente que existem profissionais com doenças associadas, por exemplo, diabetes e hipertensão. O PAN defendeu inclusivamente que estas doenças não podem, as pessoas com estas doenças não podem deixar de ver justificadas as suas faltas ao trabalho, desde que tenham obviamente a declaração médica, até porque a DGS continua a dizer que pessoas com estas doenças são obviamente grupos de risco, na lógica de que se contraírem Covid-19 terão, obviamente, uma maior probabilidade de terem problemas associados e de lidar com a doença. Neste momento, ainda não é possível anteciparmos as condições em que decorrerá o próximo ano letivo, mas entendemos que é necessário e é recomendável que sejam acautelados todos os cenários possíveis, tendo em conta aquilo que possa ser uma próxima vaga ou a prevenção de uma próxima vaga, caso venha a acontecer. No fundo, dizer também que a capacidade das escolas se adaptarem a esta nova realidade, no fundo, está à vista de todos. Sabemos que tem havido dificuldades, mas aqui, da parte dos docentes, foi, no fundo, dado uma prova de que é possível e de que estão disponíveis para se adaptar às novas realidades. O que eu gostaria de dirigir, gostaríamos de dirigir assim questões à FENPROF, mesmo para terminar, pois já percebi que já estou no meu tempo, já estamos no nosso tempo limite. Portanto, nós gostaríamos de saber se a FENPROF tem dados sobre o número de profissionais infectados, se tem dados sobre quantos profissionais existem com doenças de risco associadas. Também, na perspectiva da FENPROF, no fundo, como é que está a ser garantido, se está a ser, se consideram que de alguma forma está a ser garantida a segurança. Vou concluir, Sr. Presidente. E por fim, que medidas é que a FENPROF considera fundamentais para garantir já, na perspectiva do próximo ano letivo, a segurança de todos? Muito obrigado, das comunidades educativas. Obrigado.
Muito obrigado. Obrigado nós. Obrigado pela compreensão. A questão do tempo é igual para todos os senhores deputados e senhoras deputadas. De maneira que vamos fazer o encerramento desta audição com a devolução da palavra à entidade que nos trouxe cá hoje para a audição E dou a palavra ao Sr. Secretário-Geral da FEMPROF, Mário Nogueira, tenha a bondade, pode dar a palavra 10 minutos.
Muito obrigado. Dizer que é um conjunto grande de questões, mas começar por dizer o seguinte, que acho que é importante. A FEMPROF tem acompanhado desde a primeira hora, e a primeira hora foi quando foi decidido o encerramento, e depois tudo aquilo que tem acontecido, a própria reabertura faseada, tem acompanhado todas as que têm sido as decisões para as escolas. E, portanto, em nossa opinião, se o entendimento das autoridades de saúde foi a do encerramento, é porque essa era a solução mais correta, e a reabertura faseada também achamos que não poderia ser de outra maneira. Agora, a forma como depois se fez, nomeadamente quando, para não se contratarem professores, se reduziu para metade o número de horas letivas dos alunos, isso aí nós já contestamos, mas, portanto, digamos que de uma forma geral nós temos acompanhado as medidas. Também temos consciência, é preciso que se diga, que os rastreios são uma fotografia, mas os rastreios são isso mesmo. Seja o rastreio à Covid, seja o rastreio a qualquer outro tipo de doença, o rastreio é alguma coisa que nos dá uma fotografia em determinado momento, e por isso é que é preciso manter rastreios periódicos, e portanto não temos a ideia de que quem fizer um teste fica imunizado, porque isso não é verdade, todos sabemos, e portanto o rastreio é, digamos, para aquele momento também um sinal de confiança das pessoas para o que vão. E se de facto fazer testes fosse algo tão sem sentido, digamos, eu perguntaria por que razão é que nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores os governos regionais decidiram fazer? Por que razão é que a Universidade do Porto, a Universidade de Lisboa, a Universidade do Minho, a Universidade do Algarve, as universidades todas deste país decidiram fazer? Por que razão é que tantos municípios decidiram fazer? Por que razão é que o Ministério do Trabalho decidiu fazer nas creches? Eu diria até que só houve uma entidade neste país que achou que não era preciso. Chama-se Ministério da Educação, porque foi pré-escolar e secundário, o básico não voltou. Porque todas as outras entidades do ensino superior, do governo, ou, no caso das autarquias, do partido do governo, acharam que era importante, dos governos regionais. Portanto, o Ministério da Educação é que achou que não. Portanto, não sabemos qual é o motivo. Depois dizer também que, relativamente à situação dos diabéticos e hipertensos, o que aconteceu foi muito simples. As pessoas tiveram que meter atestado médico. Porque, na verdade, é uma situação que podemos tirar tudo, até a oncologia, podemos tirar tudo do que são situações de risco. Agora, elas existem. E, portanto, como existem, as pessoas têm os problemas que têm, e o que aconteceu foi que acabou por haver um desperdício. Ou seja, se os professores diabéticos e hipertensos tivessem mantido o estatuto de situação de risco, poderiam ter ficado em teletrabalho e continuariam a trabalhar. Como deixou de ser situação de risco? Tiveram que meter atestado médico e ficaram de baixa. Quer dizer, é um desperdício. Agora, aqueles que puderam, porque, na verdade, o ser diabético ou o ser hipertenso devidamente medicado não faz com que a pessoa seja contagiada mais facilmente, mas tem o problema de, se for infectada, depois poder não recuperar tão facilmente, ou mesmo nem recuperar. E depois dizer coisas que não se compreendem. Quer dizer, nós percebemos que, neste momento, há surtos identificados em Sintra, na Amadora, em Loja, em alguns concelhos. E os trabalhadores que são desses concelhos estão a ser testados para se perceber o que é que lá acontece. Então, e os alunos que nessas escolas estão a frequentar as escolas? Não são filhos dessas pessoas? Quer dizer, o pai é testado, mas o filho não é, que está lá em casa e quando se sabe que na residência é um local de contágio e que depois vai para a escola e onde está com professores. E, portanto, não nos parece, mesmo que não fosse generalizado, então, mesmo nos sítios onde se acha que é importante fazer o rastreio, mas se for para alunos não é? Quer dizer, isto não tem sentido nenhum. Nós achamos, docentes infectados não sabemos, sabemos que morreram alguns ainda na primeira fase, morreu uma colega nossa em Matosinhos, morreu um colega nosso em Portimão, infectado pela filha que foi infectada na escola secundária, que depois, indiretamente, mas acabou também por ser, não é? Ele, e faleceu, não é? E pronto, e de resto, penso que não há um levantamento por profissões, mas de facto é um problema. E o problema da intervenção precoce, e até, desde já, queria aqui saudar os senhores deputados por ter sido aprovada as resoluções que foram sobre a criação do grupo de recrutamento, uma necessidade que só pecou por tardio, mas ainda bem que foi aprovado. E, claro, os educadores que estão na intervenção precoce, para além de receberem as crianças, vão à casa das famílias, vão aos domicílios e, portanto, no mínimo também deveria haver esse cuidado, quer em relação a eles, quer em relação aos outros. E, na verdade, o regresso não foi assim tão grande, porque é assim, nós podemos dizer, como disse o Ministério, só um em cada 10 alunos do secundário é que não voltou, quer dizer que voltaram 90%. Bom, mas 10% de alunos do secundário são 16 mil alunos que não votaram. 16 mil alunos que estão abandonados pelo Ministério da Educação. 16 mil. Podem parecer pouco. Ah, são só 10%. São 16 mil. E, portanto, porque são 160 mil os que estão neste momento. E por muitos dos que voltaram, voltaram precisamente pela pressão que foi feita sobre o Ministério, que ou vens a tudo ou não vens a nada. E, portanto, acabaram por ter que ir. Porque no pré-escolar, onde as crianças não têm exames, não é? Isso não aconteceu, e também é preciso dizer-se. 70% das crianças dos jardins de infância não foram. E isto significa qualquer coisa como cerca de 80 mil crianças do pré-escolar que não foram ao jardim, que não voltaram. E também, primeiro tem a ver com, de facto, uma questão de confiança, mas não só, é que os jardins de infância vão funcionar 17 dias, né? E como vão funcionar 17 dias e os pais tiveram que ter uma solução para os 3 meses que estão para trás e vão ter que ter uma solução para o que for daqui a 17 dias para a frente, acabaram por mantê-la no intermédio, portanto, porque nem faria sentido ser de outra forma. Claro que os alunos neste ensino à distância, embora acabam por ser também os alunos com necessidades educativas especiais, por ser muito penalizados. A desigualdade aumenta, mas aumenta essencialmente, não apenas, e foi o que primeiro se identificou, nas situações de alunos que não tinham os equipamentos, não tinham os computadores, não tinham a internet, também nos alunos que não têm pais que os possam acompanhar, ou porque não têm disponibilidade, ou porque não têm competências e conhecimentos para o fazer. Também nos alunos com necessidades educativas especiais, muitos deles a necessitar de apoios diretos, nomeadamente a nível de terapias, deixaram de as ter, porque, claro, estão em casa. E nos alunos com falta de autonomia digital, porque são muito pequenos. Portanto, os alunos do primeiro ciclo, evidentemente, que não podem estar ali sozinhos, não é? Portanto, porque não conseguem. E, portanto, aqui há um aumento, é um dos problemas, é o principal problema até, que os professores identificaram no inquérito que nós realizámos. Quanto aos assistentes operacionais, dizer assim, os assistentes operacionais só estão a ser suficientes neste momento porque só lá está um bocadinho da escola. E, portanto, o que é que aconteceu? As escolas secundárias, que são sede de mega agrupamento, chamaram para a escola sede os assistentes operacionais das escolas do primeiro ciclo e das EB23 e, claro que assim chegam. Porque, por exemplo, se nós chegarmos às chamadas escolas secundárias puras, que praticamente só tem o secundário, décimo, décimo primeiro, décimo segundo, às vezes tem alguma turma de terceiro ciclo, aí já são insuficientes, há até situações de grande falta. Agora, neste momento, o que disfarça a falta de assistentes operacionais, de facto, é só lá estarem alguns, portanto, faltando muitos alunos, obviamente que os que lá estão são suficientes, mas neste contexto. E em relação ao próximo ano, é o que nós dissemos, quer dizer, tudo aponta para que não possamos, em setembro, voltar com os alunos todos nas condições que seriam normais e que nós bem desejamos que aconteça, e portanto, parece-nos a nós que esta discussão sobre a organização do próximo ano letivo, como eu disse, deve ser feita num quadro de prever que o regresso seja o regresso normal, mas depois não pode deixar o despacho de ter um capítulo para a situação excepcional. E isso o Ministério da Educação deve discuti-lo com os diretores de escolas, deve discutir com os representantes dos professores, deve discutir com os pais encarregados de educação, deve discutir com toda a gente. Porque nós, infelizmente, temos uma equipa do Ministério da Educação, em particular o Sr. Ministro, porque, apesar de tudo, existe alguma possibilidade ou alguma capacidade de algum diálogo por parte dos secretários de Estado, por parte do Ministro, é que não é assim. O Sr. Ministro devia deixar de pensar que o seu gabinete é o gabinete dos sábios de educação deste país, porque não é. E como não é, ele devia ter capacidade de ouvir os outros e não tem. E isso é mau, porque, na verdade, faz com que depois existam sempre situações que não são resolvidas e um conflito permanente que é promovido pelo próprio Ministro da Educação. Não sei se o meu colega ainda queria aqui dizer alguma coisa, talvez até porque aqui em Lisboa temos...
Pode usar a palavra. Tem cerca de 2 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente.
Tenha bondade, pode usar, professor da Costa.
Ok, obrigado. Saudar os deputados presentes. Isto não me queria repetir, mas a confiança que poderia ter sido gerada pelas medidas que poderiam ter sido tomadas não aconteceu, e se de facto se nas escolas secundárias os jovens foram regressando de certa forma a conta-gotas, porque também não apareceram todos no primeiro dia, e nós temos aqui um elemento catalisador que é o acesso ao ensino superior, e portanto, eu não queria aqui, mas se calhar tenho que me atrever a dizer que as escolas também serviram, ou estão a servir essencialmente, eu estou a falar das escolas secundárias como centros de explicação para exames. Mas este é o panorama, não houve testagem nenhuma. A questão das creches, eu penso que essa questão aqui também foi posta, penso que a senhora deputada do PAN, apesar dos testes, também não foi gerada confiança, porque a taxa de presença das crianças ou dos bebés, digamos assim, nas creches foi de cerca de 10%, pelo menos esses são os dados que tenho. No pré-escolar, a 1 de junho, de facto, os números apontavam para 30 a 35% de presença. Mas, por exemplo, nas escolas onde nós estivemos na reabertura aqui em Lisboa, das três salas, que deviam ter 20 crianças cada, numa delas estavam 7 crianças, na outra 5 e na outra 5. Portanto, isto dá um total de 17, que é uma percentagem talvez inferior a 30%. Nesse mesmo dia, a Câmara Municipal de Óbidos decidiu testar toda a população escolar e detectou o caso de uma educadora, e, portanto, esse jardim não abriu e não abriu outro porque detectaram que alguém desse outro jardim tinha estado em contacto com essa educadora. E depois há aqui casos que nós conhecemos e que são poucos porque se reportam apenas aqui à área da Grande Lisboa, portanto, provavelmente, de certeza que haverá mais casos no país. Por exemplo, na secundária, eu termino já, Sr. Presidente, na secundária Amélia Rei Colasso, é uma escola onde há uma colega, uma aluna que foi uma funcionária onde foi detectado Covid, e só por denúncia de uma estrutura sindical dos trabalhadores que acompanha essa escola é que a Câmara Municipal de Oeiras decidiu ela própria fazer testes aos trabalhadores, mas a escola continua aberta. Temos outro caso, por exemplo, na secundária Ferreira Dias, em Odivelas, onde com uma aluna testada também apenas foram realizados testes a 4 professores e a 2 trabalhadores não docentes, mas a escola e os restantes miúdos continuaram. E outro caso também na escola básica Vaz da Gama, aqui em Lisboa também, onde uma trabalhadora não docente deu positivo à Covid-19, na semana 18 a 22 de maio, a trabalhadora foi para casa, mas a escola continua a funcionar normalmente. E ainda há outro caso, já agora, se me permite, na Brancam Freire, em Odivelas.
Só para concluir, está bem?
Só para concluir, onde também uma aluna foi testada com Covid-19. E alguns professores, apenas que contactaram com esta aluna, foram testados. Não sabemos os resultados, mas a escola continua a funcionar. Obrigado, Sr. Presidente,
bem,
pela tolerância.
E um pedido de compreensão para a questão do tempo, nos martiriza em todos os sentidos. Eu, de qualquer forma, antes de fazer a despedida e agradecer a vossa presença, queria dar nota de que nos comunicou a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, que por motivos de reuniões... outras reuniões, os seus deputados são assoberbados de trabalho, como nós compreendemos e todos compreendem, e de maneira que não pude estar aqui presente, queria dar esta nota, esta justificação, quer à Comissão, quer aos senhores dirigentes da FEMPROF, fica a nota registada, um agradecimento também à senhora deputada pela preocupação da justificação, e queria agradecer a vossa presença, estamos sempre disponíveis, eu diria que até sempre. Agora acompanhe-vos até a saída, nós retomamos já os trabalhos, está bem? Estamos então em condições de retomar a nossa ordem do dia, conforme já tenho conhecimento. O primeiro ponto foi a aprovação da ordem do dia, depois o segundo ponto, eu espero que já tenham entregue os documentos, ou estão aqui, entregam no fim. Se puderem, pode algum ser deputado ou ser deputada sair, e assim ficava já entregue, está bem? Os documentos que nos trouxeram, da FEMPROF, do Ensino à Distância, as percepções e a palavra dos professores. E, portanto, entrando na ordem do dia, já cumpridos os pontos 4 e 5, que foram estas audições. Vamos ao ponto número 2, aprovação de atas. Estão em condições de fazermos a aprovação da ata? Então, eu iria submeter pedindo a atenção à gestão daqueles que estão a participar também em videoconferência para o seu pronúncio. Portanto, punha as atas à aprovação. Quem vota contra? Quem se abstém? Estou a dar tempo para se pronunciarem por videoconferência também. Portanto, considero que as atas estão aprovadas por unanimidade. Ok. Portanto, está obtida a unanimidade na aprovação das atas. Agora, o ponto número 3. Comunicações do Presidente. Baixa de iniciativas. Temos um conjunto de iniciativas com uma série de projetos de leis e um projeto de resolução. O projeto de lei, eu vou começar a fazer a leitura do primeiro. É o 424 desta legislatura, que é do PAN. Suspende os prazos de caducidade dos contratos de trabalho dos trabalhadores de instituições de ciência, tecnologia e ensino superior, baixou à Comissão, à oitava, no dia 3 de junho deste ano. A questão que se coloca é se o PAN pretende fazer a apresentação em Comissão ou no Plenário. Eu pedia aos serviços, então, porque o PAN está... já temos a resposta. Em Plenário, o deputado relator deste projeto de lei cabe ao Partido Comunista Português. Eu pedia à senhora deputada, eu penso que se calhar não a temos em linha na videoconferência porque ela tinha outra reunião, pelo menos anunciou, de maneira que vamos lhe dar conhecimento que cabe ao grupo parlamentar do Partido Comunista Português. O projeto de lei que segue é o 425 desta legislatura do PAN, também cria mecanismo extraordinário de regularização de dívida por não pagamento de propinas em instituições de ensino superior público, como resposta à Covid-19, baixou no mesmo dia à Comissão, no dia 3 de junho. Eu penso que o princípio que é o mesmo, vai a plenário, mas o deputado relator é de grupo parlamentar do PSD, a quem eu pedia para fazerem a devida anotação. É o projeto de lei 425 desta legislatura. Temos depois o projeto de lei 439 desta legislatura, do Partido Comunista Português, em que aprova um conjunto de medidas no sentido do reforço dos apoios no âmbito da ação social escolar no ensino superior. Só um pouco, tenho um pedido de...
Relativamente aqui ao projeto de lei 425, nós podemos já anunciar quem vai ser o deputado relator. Ele será o deputado Alexandre Poço.
Muito bem, está em projeto já.
Estou sem microfone, passei a ter, mas não temos a senhora deputada Ana Mesquita para nos responder. Portanto, mas fica em qualquer circunstância designado que o deputado relator será do grupo parlamentar do Partido Socialista. É quem pedíamos depois, ou agora, como o entenderem, a indicação à posteriori. A indicação do seu deputado relator para o projeto de lei, que eu vou repetir, 439 desta legislatura. Temos a seguir o projeto de lei 440 desta legislatura, da autoria do Partido Comunista Português, que aprova um conjunto de medidas excepcionais e temporárias para salvaguarda dos direitos dos trabalhadores e estudantes do ensino superior público. Baixou também no dia 3 de junho à 8ª Comissão e a questão que se coloca é se pretende em comissão ou em plenário. Ah, muito bem. E já temos a indicação, porque... O deputado relator será do CDS-PP e já está indicado que é a senhora deputada Ana Rita Bessa. Passamos ao projeto-lei 442 desta legislatura, também do Partido Comunista Português, plano de investimento excepcional e temporário na área do ensino superior e ciência, na sequência do desconfinamento decorrente do surto epidémico Covid-19. Baixou também a 8ª Comissão no dia 3 de junho, do ano de 2020, a questão é a mesma, se coloca a intervenção do Partido Comunista Português na comissão ou no plenário. Vamos aguardar a resposta, mas fica designado desde já o grupo parlamentar do PAN, que será, em princípio, a senhora deputada Bibiana Cunha, responsável por ser a relatora deste projeto-lei. Bibiana Cunha. Temos a seguir o projeto-lei 444 desta legislatura, a 14ª, da autoria do Bloco de Esquerda, que tem como conteúdo a prorrogação dos contratos no setor da ciência, tecnologia e ensino superior como medida de proteção do emprego e combate à crise da pandemia de Covid-19. Baixou à Comissão no dia 3 de junho de 2020. A questão que se coloca também ao Bloco de Esquerda é se a apresentação deste projeto de lei é em plenário ou é na Comissão. Senhora Deputada e Vice-Presidente, tenha a palavra.
Em plenário, Sr. Presidente.
Portanto, estamos esclarecidos. Falta a designação do Sr. Deputado ou Sra. Deputada Relatora ou Relator, que caberá a designação ao Grupo Parlamentar do PEV. A quem pedimos, peço que se faça o registro para nos darem a respectiva indicação. Depois, temos aqui o projeto de resolução, e é o último dos pontos nesta baixa de iniciativas, projeto de resolução 504 desta legislatura, da autoria do PEV, intervenção em edifícios escolares que contém amianto. Temos aqui a indicação dirigida, portanto, ao Presidente da Comissão Parlamentar, em que, e é do Partido dos Verdes, encarrega-me a Sra. Deputada Mariana Silva de informar Vossas Excelências que se pretende que a discussão do projeto de resolução 504 desta legislatura, intervenção em edifícios escolares de cotimento, seja feita em plenário. Portanto, está respondido. Portanto, a questão deste projeto de resolução, que vai ser levado a plenário. Depois, temos baixa de petições, o ponto 3.2, em que temos a petição 37 desta legislatura, considerar as agressões a professores e educadores como crime público, reforçar a autoridade do professor e educador. São 8.456 subscritores desta petição. Este assunto, pelo seu conteúdo, baixou à primeira comissão, com conhecimento à 8ª. É a autora ou relatora a senhora deputada Catarina Rocha Ferreira, do Grupo Parlamentar do PSD, na primeira comissão. A relatora solicita a pronúncia urgente da 8ª comissão sobre o objeto da petição, em especial sobre a pretensão de que se torne imperioso adotar medidas que reforcem a autoridade do professor, assim como a implementação de estratégias que fomentem uma cultura de respeito pelo próximo, pela pessoa mais velha, pelo professor, agentes educativos e pela escola pública. Esta petição terá apreciação de pronúncia na próxima reunião do dia 23 de junho nesta comissão, cabendo ao grupo parlamentar do Partido Socialista responder, portanto, ao pedido de complementariedade de elementos solicitados pela primeira comissão. Depois farão o favor de nos indicarem o Sr. Deputado ou a Sra. Deputada responsável pela elaboração deste documento complementar ao existente na primeira comissão. Depois temos no ponto 3.3 pedido de audiência da Pró-Inclusão, Associação Nacional de Docentes da Educação Especial, para a apresentação de uma análise sobre o atual momento da educação inclusiva em Portugal. Este é um pedido que já vem do ano passado, de novembro de 2019, e a questão que se coloca é: ainda não foi possível agendar a audiência numa reunião da Comissão. O Grupo de Trabalho da Educação Inclusiva deliberou recentemente ouvir várias entidades, entre elas a Pró-Inclusão. A questão que se coloca, e que eu coloco à consideração das senhoras deputados presentes e dos senhores deputados, é se face, portanto, à designação também deste grupo Pró-Inclusão para ser ouvido no grupo de trabalho da Educação Inclusiva, se prescindimos do agendamento da audiência à Pró-Inclusão em reunião de comissão. Já vai ser elaborado, vai ser feito aquilo que a comissão faria de seguida, de maneira que estivemos de acordo,
passa desde já para o, portanto, o Grupo de Trabalho da Educação Inclusiva. Estamos de acordo, Srs. Deputados e Srs. Deputadas, esta questão passa também para aqueles que nos estão a acompanhar por videoconferência. Sim, portanto, temos o acordo, a Sra. Deputada e Vice-Presidente Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, quer intervir, tenha a bondade.
Sr. Presidente, gasta-me os títulos. Eu sei que eles são poucos, mas de tantos repetir, gasta-me as honras. Estava só a descontrair um bocadinho, que já estamos todos um bocadinho com a cabeça em água. E eu estou, e por isso, como não trouxe aqui a ordem de trabalhos impressa, e estava aqui a responder outra coisa, queria ter certeza que percebi bem. A ideia é que a Associação de Docentes de a Pró-Inclusão seja ouvida em comissão. Porque era isso que eu queria colocar. Eu não sei se o Grupo de Trabalho tem toda a razão de existir, eu pertencia a ele na anterior legislatura, e, portanto, desde que... Estou a pensar enquanto falo, mas acho que seria bom, talvez, comunicar ao Grupo de Trabalho que pudesse fazer a audição com condições físicas...
Estamos aqui mesmo o seu coordenador do Grupo
Exatamente.
De Trabalho.
Também. Com condições
pode
físicas
pode dirigir-se
para...
a ele diretamente.
Com condições físicas para ser alargado a outros membros da Comissão que não estão no Grupo de Trabalho. Porquê que eu estou a dizer isto? Porque várias das questões têm sido colocadas sobre as dificuldades do ensino à distância e do acompanhamento dos alunos têm a ver precisamente com as necessidades educativas especiais. E, portanto, sendo um tema que pertence naturalmente, do ponto de vista de tema, de conteúdo ao Grupo de Trabalho, acho que pode ser de interesse muito amplo neste momento e, portanto, apenas para que as condições da sala permitam e que seja divulgado também junto dos restantes membros da Comissão.
Bem, Sra. Deputada e Vice-Presidente, a questão já estava identificada, inclusive o Grupo de Trabalho já tinha identificado esta instituição também para ser ouvida no âmbito do trabalho que está a desenvolver. De maneira que eu diria que se juntou útil ao agradável, com um pedido sublinhado para divulgação junto da Comissão quando isso acontecer. E, portanto, o Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho está a tomar a devida nota, correspondendo não só ao pedido da Sra. Deputada, mas eu penso que ao pensamento de todos os Srs. Deputados e Sras. Deputadas. Portanto, está o assunto esclarecido e resolvido. E temos depois o ponto 3.4, audições sobre o combate ao racismo no futebol por requerimento do Bloco de Esquerda. Como sabem, este assunto tem vindo a ser adiado por força das circunstâncias. Nós tivemos audição já marcada conjuntamente com a primeira comissão, como bem se devem recordar, que depois teve que ser suspensa. Tivemos também a marcação com uma das instituições que nos solicitou o adiamento sine die da audição por força do mesmo problema, a questão do Covid-19, mas em termos internacionais, porque houve uma reunião da UEFA onde tiveram que estar presentes, e a questão é esta. Foram aprovados na comissão os requerimentos, como já aludi, do Bloco de Esquerda para a audição da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, da Federação Portuguesa de Futebol e do Sindicato dos Jogadores. Na primeira comissão foi aprovado um requerimento do Partido Comunista Português para a audição da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, complementou com mais uma instituição. Foi marcado para o dia 10 de março, em reunião, se bem se recordam, em reunião conjunta da primeira e da oitava comissão, a audição da Liga Portuguesa de Futebol, tendo a Liga manifestado indisponibilidade por estar presente nessa data por razões relacionadas com a Covid-19 e manifestado disponibilidade para outra data. A primeira comissão, e quero sublinhar esta nota que vos vou dar, a primeira comissão informou agora à Liga do seguinte. A audição prevista para o dia 10 de março de 2020 perdeu atualidade após a audição dos membros do Governo sobre a matéria e, atento ao lapso do tempo decorrido, solicitamos por isso que seja desconsiderado o convite para a audição, agradecendo, no entanto, a disponibilidade então manifestada para o efeito. A Comissão, incluindo, obviamente, o Bloco de Esquerda como autor, concorda com a audição da Liga de Futebol Profissional, ou se a audição perdeu atualidade, conforme a informação já feita pela primeira Comissão à Liga Portuguesa, e que o mesmo se passe com as audições da Federação Portuguesa de Futebol e do Sindicato de Jogadores, ou atualizamos o tema, rememorizamos e passamos à ordem do dia. É óbvio que esta questão, pelo tempo, foi, foi ultrapassado, mas o problema não foi ultrapassado. De maneira que eu deixava à consideração dos senhores deputados e de forma particular ao Bloco de Esquerda se, volto a recolocar a questão, se concorda com a audição da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, se perdeu a atualidade e o mesmo se passa com as audições da Federação Portuguesa de Futebol e do Sindicato dos Jogadores. Senhora deputada Joana Mortágua, quer ajudar-nos a dizer algo?
Nós concordamos com que já não faz sentido que perdeu a atualidade.
Muito. Eu, de qualquer maneira, pedi opinião ao grupo parlamentar requerente. De qualquer forma, é estendido e, portanto, é considerado que perdeu, embora a preocupação e o tema nos preocupem continuadamente, perdeu a atualidade e estamos de acordo, mas de qualquer forma essa responsabilidade de prescindir da audição nós daremos conhecimento naturalmente às entidades interessadas e faremos a comunicação com a anuência e a coincidência dos grupos parlamentares. E portanto, considerando a ultrapassagem deste ponto 3.4, temos o 3.5, que é um pedido de audiência do Conselho Nacional da Juventude. O assunto, apresentar e debater o pacote de medidas para a juventude, elaborado pelo Conselho Nacional da Juventude, com medidas e propostas concretas para a recuperação económica e social em Portugal, direcionadas para a geração jovem. A questão é sancionarmos este pedido para serem ouvidos na comissão, ou se a nossa opção passa por ser ouvido por um deputado piloto. Portanto, eu, se me perdoarem, antecipo aquilo que tem sido uma tradição da Comissão, mais recente, que é as instituições de representação nacional ou com caráter transversal pudessem ser ouvidas em Comissão. Seria esta a minha sugestão. Portanto, passarmos a audiência à Comissão, e, portanto, ficando sem efeito a questão de entrega do processo a um deputado piloto pelas características da entidade aqui representada. Portanto, vai ser ouvida em audiência na comissão. O 3.6, pedido da audiência da plataforma Quarentena Académica. O assunto, apresentar queixas e dúvidas dos alunos do ensino superior, licenciatura, mestrado e doutoramento, e alunos que pretendem ingressar no ensino superior relacionados com os novos desafios criados pela pandemia. Eu penso que os senhores deputados e as senhoras deputadas conhecem, portanto, esta plataforma, emerge da sociedade civil, o que saúda também este tipo de movimento, que pode ajudar a abrir caminho para soluções que possam ter dificuldade em ser encontradas, e colocava por isso a questão de, atendendo às características da plataforma Quarentena Académica, poder ser ouvida por um deputado piloto. Estão de acordo? Se estiverem de acordo, ficaria o Bloco de Esquerda com a responsabilidade de, como deputado piloto ou como representante do grupo parlamentar, ouvir em audiência esta plataforma Quarentena Académica. Certo? O Sr. Deputado António Cunha tem a palavra.
Não sei se é assim tão pertinente, Sr. Presidente, mas no 3.5 seria um deputado do PSD, se fosse deputado piloto. Uma vez que não foi gasto esse deputado piloto, saltaria para a frente, suponho eu.
Foi lapso e passa, portanto, ao grupo parlamentar. É do Bloco de Esquerda, fica Bloco de Esquerda. É porque não, a decisão não estava ainda se era em comissão ou deputado piloto. Portanto, pedido de audiência da plataforma Quarentena Académica, cabe ao Bloco de Esquerda, que peço tão boa nota e nos dê indicação do seu deputado ou senhora deputada responsável por esta audiência. O ponto 4 está...
Senhora Presidente.
Sim, tenha a bondade.
Eu sou o deputado Luís Monteiro.
faltava-me o micro, mas penso que fui suficientemente forte em voz para chegar até ao fundo. Mas não estavam os senhores deputados e senhoras deputadas que estão em videoconferência, não estavam a ouvir naturalmente como ouviram aqui. E, portanto, eu dava nota, depois deste esclarecimento, não está a senhora deputada Ana Mesquita? Estão de acordo? Pronto, vamos passar então à votação. Eu solicitava desde já, quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está a questão ultrapassada e o texto será remetido à Dublin conforme nos chegou e designado como redação final, portanto, deste projeto de lei 360. O ponto número 7, discussão e votação do projeto de voto de saudação número 247 desta legislatura, da autoria do PSD, de saudação pela missão espacial do SpaceX/NASA. Apresenta este voto de saudação o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PSD, Alexandre Poço, a quem eu dou desde já a palavra.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. No passado dia 31 de maio, a cápsula Crew Dragon chegou à Estação Espacial Internacional numa missão histórica para a investigação espacial. Esta missão foi efetuada por dois astronautas da NASA, Doug Early e Bob Behnken. O foguetão que lançou a cápsula no espaço entra para a história da investigação e da ciência, na medida em que foi a primeira missão espacial de uma empresa privada, a SpaceX, a colocar astronautas em órbita. Até esta missão, a da SpaceX e da NASA, os projetos eram exclusivamente feitos pela NASA com os seus próprios meios. Este caminho que permitiu esta missão espacial do fim de maio foi iniciado em 2014 e estava a ser trilhado pela NASA através de parcerias com a SpaceX e a Boeing, que tinham como objetivo final o transporte de tripulação do setor comercial. Dito isto, é também significativo que a investigação espacial tem evoluído bastante desde o pós-Segunda Guerra Mundial. Provavelmente, os esforços e iniciativas rumo a um maior conhecimento do espaço trarão novidades fascinantes e ultrapassarão novos limites num tempo posterior ao das nossas vidas. Mas acreditamos que as futuras gerações não se esquecerão que foram missões históricas como esta que nos permitiram conhecer melhor o espaço e continuar a investigação espacial. Posto isto, esta missão, que o Grupo Parlamentar do PSD decidiu saudar, é representativa das novas possibilidades e caminhos para a investigação espacial, representa também a abertura ao mercado privado do transporte espacial e, por fim, abre uma nova era na relação entre a humanidade e o espaço, e são estes os motivos que levaram o Grupo Parlamentar do PSD a apresentar este voto de saudação. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado pelo esclarecimento e pela justificação da apresentação deste voto de saudação. Eu, entretanto, tinha já um pedido de palavra, naturalmente para esclarecimentos, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o seu deputado Tiago Estevão Martins. Entretanto, se houver, por videoconferência, algum interessado em usar a palavra, tem depois de seguida a senhora deputada e vice-presidente Joana Mortágua. Agora dou a palavra, tenha a bondade, pode usar a palavra Tiago Estevão Martins, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, nós votaremos contra este projeto, aliás, sobre este voto de saudação, uma vez que nos parece que este voto, profundamente ideológico, isso não é necessariamente desqualificante, ou neste caso, para o voto em si, mas na realidade aquilo que aqui apresenta é o estabelecimento de uma correlação direta entre o mérito da iniciativa, neste caso da missão espacial, com o modelo de organização económica que lhe subjaz. E por isso este estabelecimento de nexo de causalidade parece-nos que é algo que nós não podemos acompanhar. E, acima de tudo, parece-nos que esta questão imbrica aqui em duas questões fundamentais. A primeira é de fazer parecer que há uma espécie de investimentos moralmente superiores, que são aqueles que envolvem parcerias público-privadas, Parece-nos que não nos compete fazer a avaliação nesses termos sobre uma missão espacial e, acima de tudo, porque se pronuncia também sobre o mérito desta própria iniciativa com base na organização interna ou nas opções económicas de um país externo, neste caso os Estados Unidos da América. E, por isso, parece-nos por esta ordem de razão, nós não poderemos acompanhar, fundamentado nestes dois, nestas duas questões fundamentais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra agora à Sra. Deputada Vice-Presidente Joana Mortágua. Tenha a bondade.
Muito obrigada. Nessa perspectiva, este voto analisa este feito não apenas pelo mérito das opções económicas internas de um país, mas pelo mérito de ter sido feito por uma empresa privada. E aquilo que o Sr. Deputado disse, de facto, diz tudo sobre isso, que é como é que a ciência e a investigação de empresas privadas na área científica abre novos mercados. Novos mercados com consequências que nós desconhecemos, tal como desconhecemos as consequências de submeter às leis do mercado a descoberta ou aquilo que poderá ser o desafio de eu não quero usar do descobrimento espacial, digamos assim, não quero usar palavras mais fortes. A verdade é que se há coisa que nós temos aprendido nos últimos tempos é que é precisamente deixar o futuro da humanidade no mercado da investigação e na investigação privada e na investigação que dá lucro ou em áreas que dão lucro é muito perigoso, é muito arriscado e desse ponto de vista parece-nos que o viés do voto é exatamente esse. Nós temos uma outra visão sobre a investigação, sobre a ciência, sobre as prioridades e sobre a forma como, sobretudo em áreas fundamentais da investigação e da ciência, tem que haver um grande peso público, porque isso significa um grande peso democrático também e, portanto, é por essa razão que não podemos acompanhar este voto.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Agora temos ainda inscrito por videoconferência, a Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Ana Mesquita, a quem eu dou desde já a palavra. Está-nos a acompanhar?
Sim.
Muito bem. Pode usar a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para dizer que o Grupo Parlamentar do PCP também não acompanha este voto, quer pelo conteúdo e forma como está redigido em relação àquilo que é a assunção ou não dos méritos da exploração espacial privada, que aliás é curioso saudar os privados que só agora chegam à exploração espacial porque já começou há bastante tempo. Não nos parece que seja de facto uma forma que possamos acompanhar, tendo em conta aquilo que é o conteúdo, a forma como se dirige a um determinado sistema económico a tentar fazer extrapolar aquilo que não é extrapolável e portanto parece-nos que não é de facto o caminho a seguir e não acompanharemos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não sei se há mais deputados inscritos para falar. Por videoconferência não há. Na comissão, algum senhor deputado pretende usar da palavra sobre este voto de saudação, depois de termos ouvido quem já se pronunciou? Isto quer dizer então que estamos em condições de submeter à votação este voto de saudação número 247 desta legislatura da autoria do PSD, de saudação pela missão especial da SpaceX/NASA. Portanto, vamos submeter à votação. Quem vota contra? Vou referenciar o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Grupo Parlamentar do PEV, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda? Sim. O Grupo Parlamentar do PCP? E, portanto, quem se abstém? Abstém-se o PAN. Quem vota a favor? CDS-PP e o Grupo Parlamentar do PSD. Este voto foi, pela expressão dos seus deputados e das suas deputadas, rejeitado. Passamos agora ao ponto número 8, exatamente, apreciação e votação de admissibilidade de petições. Temos a petição 77 desta legislatura, pelo alargamento do prazo de submissão das candidaturas ao concurso de projetos do ICT da Fundação de Ciência e Tecnologia. Subscritores é o Sindicato Nacional do Ensino Superior. E, portanto, penso que já é do vosso conhecimento, portanto, a nota de admissibilidade desta petição, sabendo que, face ao enquadramento exposto, se terá que propor a admissão da petição, e admitida a petição, e uma vez que esta se encontra subscrita por um peticionário, não é obrigatória a nomeação do deputado relator, mas pode acontecer que a expressão e a opinião dos grupos parlamentares entenda que seja nomeado um deputado relator. Portanto, nós vamos primeiro fazer a admissibilidade desta petição, a 77 desta legislatura, 77-14-1, que é a primeira parte da sessão legislativa, e, portanto, se entenderem algum esclarecimento complementar, já está na nota de admissibilidade, portanto, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está admitida, portanto, esta petição. E sobre a questão da nomeação do deputado relator, ele caberia a ser nomeado, e, portanto, se entendermos que não há objeções, ao grupo parlamentar do Partido Socialista, a quem eu pediria depois para nos fazerem a indicação, logo que fosse possível, do acompanhamento desta petição, então, com a deliberação de nomearmos o deputado relator que cabe ao Partido Socialista. E, portanto, estamos em condições de passar ao ponto número 9, e que tem a ver com um requerimento da autoria do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, em que se pretende a audição do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos sobre a retoma progressiva do ensino presencial nas instituições de ensino superior. Penso que chegou à mão de cada um dos seus deputados e das suas deputadas o conteúdo do requerimento que preside a esta intenção. E, portanto, se entenderem algum esclarecimento, está aqui quem o possa fazer, de grupo parlamentar, senão passávamos à votação da admissibilidade deste requerimento. Vamos então, na parte externa também temos os seus deputados e suas deputadas prontos. Então, quem vota contra, quem se abstém, portanto, está admitido o requerimento para audição do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos sobre a retoma progressiva do ensino presencial nas instituições de ensino superior da autoria do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Temos o ponto número 10, que também tem a ver com um requerimento que é do conhecimento de todos vós e que é apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para audição das entidades seguintes, e eu vou designá-las depois, sobre questões atinentes à conclusão do presente ano letivo e acho que se colocam no planeamento do próximo ano letivo. Ouvir o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, que é uma entidade que também está no primeiro requerimento, o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, que também está no primeiro requerimento, o Sindicato Nacional do Ensino Superior, o SNESUP, a Federação Nacional dos Professores, FEMPROF, a Federação Nacional das Associações de Estudantes do Ensino Superior Politécnico, a FNAESP, e representante das Associações de Estudantes do Ensino Superior Universitário, a designar pelo Encontro Nacional das Direções Associativas, conhecida como o ENDA. E, portanto, nós...
Sr. Presidente,
o Sr. Deputado António Cunha quer prestar um esclarecimento, tem todo o direito, tem a bondade, pode usar a palavra.
Nós queremos fazer um pedido de alteração, ou seja, propomos pedir para ser escrito a todas as associações e federações académicas, sem prejuízo de as recebermos também, de recebermos as que nos solicitaram, e como é o caso, por exemplo, da FAP, que na próxima... Portanto, o que eu estava a dizer era que propomos fazer aqui uma alteração, retirando as entidades do ponto 6 e do ponto 7, uma vez que propomos pedir para ser escrito a todas as associações e federações académicas, por escrito. Portanto, não retirávamos...
Estes 7, destas 7 entidades, retirávamos
A Federação Nacional das Associações de Estudantes do Ensino Superior Politécnico, ponto 6, e os representantes de associações de estudantes do Ensino Superior Universitário, e, portanto, ainda. Iremos pedir um parecer escrito a todas as associações e federações académicas. Sem prejuízo, portanto, vamos trocar esta audição. Retiramos as entidades 6 e 7 e a proposta é pedir um parecer escrito a todas as associações e federações académicas.
Muito bem, muito bem.
Está bem?
Sim, senhor. Um esclarecimento, o Sr. Deputado Tiago Esteban Martins, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, pode usar a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Bem, antes de mais, nós gostávamos de dar nota de que não revemos neste requerimento a cordialidade que normalmente caracteriza o PSD aqui na Comissão e... De facto, parece-nos que há aqui, acima de tudo, um atropelo naquilo que foi um requerimento que foi feito, precisamente sobre a mesma matéria. E, de facto, uma coisa é nós adicionarmos entidades que nós estamos a querer ouvir sobre uma mesma matéria, que é perfeitamente legítimo, outra é tornar os requerimentos, que são um instrumento político, num instrumento para uma luta de grelhas de tempos. E parece-me que isso não só não acrescenta à própria intervenção política, não há nenhuma correlação entre uma maior capacidade de resposta política ou não, parece-nos apenas que é algo evitável e que nós, pelo menos na nossa ação diária, procuramos não fazer. Dito isto, aquilo que se questiona é, se nós seguíssemos sempre este procedimento, sempre que um partido apresentasse um requerimento, se o grupo parlamentar do Partido Socialista e todos os outros atrás fossem requerer as mesmas entidades, basicamente nós estaríamos a boicotar este próprio instrumento que temos ao nosso dispor para ouvir as diferentes entidades. Mas eu gostava aqui também de deixar uma nota, porque na realidade aquilo que foi proposto é um requerimento completamente novo, ou seja, não é uma alteração, não é uma retificação, é uma alteração substancial daquilo que é o requerimento, o que me parece que também não é o procedimento adequado. Eu devo dizer que há um conjunto de circunstâncias que têm acontecido, neste caso em concreto. Ainda semana passada o PSD teve da nossa parte... maior das sensibilidades para uma circunstância em que alterou um sentido de voto e foi uma alteração material, não foi uma questão de um erro, como se percebeu. E parece-nos que seja importante também que nós possamos manter esta dinâmica, porque, na realidade, não me parece que isso traga vantagem nos trabalhos, a nós não nos traz vantagem, certamente, e eu creio que ao PSD também não. Dito isto, aquilo que estamos aqui a discutir neste momento é um requerimento novo, que é apresentado agora. O requerimento que o PSD apresentou propõe de uma assentada, eu presumo que não seja uma audição conjunta, eu acho que essa parte, apesar de não ficar clarificada, presumo que não seja uma audição conjunta que está a ser proposta para ouvir o Ministro, ao mesmo tempo que as outras entidades todas, parece-me que isso nem sequer esteja contemplado naquela que é a nossa, o respeito que também temos pelas entidades que estão aqui a ser chamadas. E dito isto, dizer que também sobra muito pouco do requerimento inicial que o PSD nos apresenta. Porque o Corpio que cispe vem a requerimento do PS, o segundo ministro considera que é perfeitamente legítimo, que venha à comissão sempre que seja chamado para o efeito, mas depois nós temos também aqui uma perspectiva sobre o próprio movimento associativo, que o próprio PSD reconhece que é um erro grosseiro. E eu devo assinalá-lo porque este erro grosseiro reflete um conjunto de preocupações que nós também temos na forma como nos relacionamos com o movimento associativo nacional. O Movimento Associativo Nacional tem uma história de autonomia na sua organização. Se nós conhecemos a história do Movimento Associativo Nacional, sabemos que a própria crise académica de 62 criou uma matiz de organização que ainda hoje perdura na própria unidade das intervenções, respeitando a autonomia de cada uma das instituições que a compõem, neste caso das associações académicas. E por isso esta pluralidade tem sido algo que, a meu ver, tem sido sempre respeitado. E apenas quando é preciso nomear, neste caso, eleger um representante para órgãos formalmente constituídos, é que se pede uma representação única. E é por isso que não há uma federação, por exemplo, das associações académicas de estudantes do ensino superior público. Neste caso aqui, não há nem do ensino superior público, nem do ensino universitário público. E parece-me que há, de facto, aqui um legado e há também uma história que nos foi deixada e que me parece que seja importante preservar. Em segundo, porque me parece que o PSD ensaiou aqui uma tentativa, que em bom tempo tentou retificar, de dar uma existência formal a um órgão que não existe. que é o ENDA, o Encontro Nacional de Dirigentes Associativos, é um órgão que não tem existência formal, não tem uma direção, é uma organização informal que é constituída pelas associações e pelas organizações para debater aquela que é a sua possibilidade de organização e que, aliás, tem sido alvo de intenso debate sobre o próprio modelo de organização e votação. E por isso não me parece que seja de bom tom estarmos nós a imiscuir-nos nesta matéria. Não nos compete dizer onde se vota, não nos compete dizer como se vota e, acima de tudo, parece que nós não devemos renegar aquela que é a própria pluralidade que caracteriza o movimento associativo nacional. E, em terceiro lugar, porque o requerimento que estamos a discutir, ou seja, o requerimento foi apresentado, não este novo requerimento que aqui é feito agora, porque na realidade é um requerimento novo, e por isso, sendo bastante diferente, eu tenho algumas reservas sobre se é este o procedimento adequado, mas dizer também que o PSD vinha aqui propor algo que também não era operacional, é que não há ainda marcado. Ou seja, nós cairíamos no erro de estarmos a pedir uma votação a um órgão que não existe, estarmos a deliberar como é que os estudantes deveriam fazer-se representar, deveria haver apenas um único representante do ensino universitário, estaríamos basicamente a renegar toda aquela que é a história do movimento associativo nacional e a sua forma de organização mais original. E por isso eu devo dizer que, atendendo àquilo que é o objeto aqui em discussão, que é um requerimento que foi apresentado pelo PSD e que é aquele que foi aprovado na ordem do dia, eu não vejo neste momento condições para acompanhar este requerimento, sendo que se o PSD pretender fazer as alterações que me parecem de bom tom para ouvir estas entidades, nós acompanharemos, mas certamente não nestes moldes e não desta forma.
Bem, não sei se algum seu deputado ou seu deputado quer intervir.
Não, portanto, aqui a questão...
Seu deputado António Cunha.
Sim. Agradeço desde já. Portanto, aqui a questão tem a ver apenas com... ao nós pedirmos em requerimento a audição destas entidades, era apenas substituí-las pela audição escrita. Portanto, não era mais nada além do que isso.
Okay.
Até porque na próxima semana já está agendada aqui, portanto, uma reunião com a FAB, portanto, a Federação de Associações de Portugal.
Não percebemos o facto. Diga. De ter, não se percebe.
Portanto, o que eu estou a dizer, portanto, é que nós, ao propomos a alteração do requerimento, pedindo para ser escrito a todas as associações e federações académicas, para substituirmos essas entidades. Como referi há pouco, que ainda não tem entidade própria, portanto não está juridicamente instituída, não sei, mas pelo visto é uma representa as associações ou as federações, não?
Bem, se me permite, eu parece-me que há aqui alguma dificuldade de percepção sobre aquilo que é o Movimento Associativo Nacional. O ENDA não representa, o ENDA é uma reunião, é o nome que se deu à forma informal, aliás, que as associações e federações têm encontrado até ao momento. Como existe o Encontro Nacional de Académicas, que são reuniões, não tem existência formal, não nos compete sequer avaliar qual é o modelo de votação, não é para esta Câmara chamada esse tipo de discussão. Dito isto, aquilo que está em causa é um requerimento substancialmente diferente. Nós já manifestámos a disponibilidade para votarmos a audição às entidades que não foram ouvidas até o momento, caso o PSD o pretenda apresentar na próxima reunião, de acordo com aquilo que é a tramitação habitual dos requerimentos para a audição de entidades.
Ora bem, temos aqui uma questão para ultrapassar. Foi aprovada a ordem do dia e, na sua substância, aprovou a integração da integralidade do primeiro requerimento e do segundo, conforme têm conhecimento. A introdução desta questão de retirada do ponto 6 e ponto 7, portanto, está, de certa forma, a alterar a substância do requerimento, e é uma questão que terá que ser votada. Votamos na integralidade o conjunto de auscultação de todas as instituições que estão aqui designadas, ou então, de forma como foi colocado em requerimento oral, a retirada da, mas isso numa segunda fase, portanto, votaríamos a audição das primeiras cinco, entidades e retiraríamos a 6 e 7. A 6 e 7 seria um requerimento oral, seria outra votação, a admissibilidade desse requerimento oral e a sua votação em substância com a auscultação das entidades referenciáveis do movimento associativo estudantil, é isso, estou a falar correto, portanto, numa auscultação escrita dessas entidades. É isso que se pretende ou é isto que se pode fazer? Retirada do ponto 6 e ponto 7, portanto, ou a votação na integralidade, conforme foi aprovado na ordem do dia, ou senão temos que submeter ao plenário a retirada dos 6 e 7, primeiro o pronúncio da retirada de 6 e 7 e depois, a posteriori, a votação de outro requerimento, fazer a aprovação da auscultação das primeiras 5 entidades e depois sancionar a proposta oral, ou requerimento oral que aqui fez, de auscultação por escrito de todas as entidades representativas do movimento associativo estudantil. É isso, mas tem a palavra o Sr. Deputado António Cunha. Tenha a bondade.
Votaremos as 5 primeiras entidades e, eventualmente, na próxima reunião, traremos outra proposta que iremos discutir.
Muito bem. Tenho inscrito o Sr. Deputado Tiago Chamas Martins, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Como? Ele inscreveu-se primeiro. Nara? Mas, Sra. Deputada Ana Rita Bessa, então, tenha a bondade.
Muito obrigada aos dois. Sr. Presidente, eu peço imensa desculpa, eu tenho estado noutra reunião em multitasking interna do
Já demos nota do facto.
Pronto, e estava qual adepto de futebol a ouvir a reunião num ouvido enquanto estava na outra, mas achei que nesta altura se justificava vir aqui só por isto, porque não me estava a ficar claro o que é que exatamente o Grupo Parlamentar do PSD pretende em relação àquilo que o Grupo Parlamentar do PS também já apresentou e foi votado favoravelmente. Portanto, segundo eu bem percebo, a questão das federações académicas está resolvida, uma vez que retirada e pedida por escrita todas, e não recorrendo ao ENDA, que de facto não existe enquanto tal, como capacidade de dar voz aos alunos das universidades, mas esse assunto está resolvido. Agora, segundo o que eu percebo, estão a pedir duas entidades que se sobrepõem exatamente a duas entidades que foram aprovadas no requerimento do PS, o CRUP e o CSISP, e portanto e depois, para além dessas, os dois sindicatos e o Sr. Ministro. Pronto. Eu, só a bem do funcionamento da Comissão, sem prejuízo de votarmos o requerimento tal como está, não sei se não faz sentido que a audição do CRUP e do CSISP seja uma audição em resposta aos dois requerimentos e que, portanto, os dois...
Essa é uma das possibilidades, como
sabe. Os dois partidos,
não é?
Proponentes fazem perguntas e os outros seguem, mas, quer dizer, não vêm cá duas vezes, digo eu, para a mesma coisa, o Sr. Ministro, com certeza, e também perguntava se em relação aos sindicatos, se é uma audição conjunta ou se é um à vez. Qual é? Porque eu vejo pouco tempo de reuniões para... Não, e não quero, obviamente, tirar mérito e importância à discussão. Tenho medo que depois não se consiga agendar em tempo útil e que depois não sirva a ninguém o objetivo dos requerimentos.
Muito bem. Eu não sei se o Sr. Deputado Tiago Chama Martins tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Há uma questão muito, muito central. Não indo novamente à questão procedimental, que nos parece que o próprio PSD reconhece que não é mais cordata, mas de facto aquilo que se questiona é o que é que fica de claro no requerimento do PSD. E por isso eu não sei se mesmo para o PSD não seja melhor. Permitam uma interpretação, obviamente, que do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mas nós sugerimos que possam reequacionar a própria forma como estão a desenhar o requerimento, porque o conjunto de questões que são levantadas, nomeadamente se em conjunto se não é o facto de haver entidades que já estão sobrepostas noutro requerimento que foi aprovado, o facto de haver uma alteração a um conjunto de entidades que afinal estavam propostas, a questão que se coloca é mesmo qual é a clareza do próprio requerimento que estamos aqui a votar e de que forma é que o PSD também está certo daquilo que está aqui a apresentar.
Sr. Deputado António Cunha, do Grupo Parlamentar do PSD, tenha a bondade.
Pronto. Aqui a questão será, uma vez que há uma entidade que já foi proposta no ponto anterior, poderá ser ouvida, portanto, são duas. Portanto, O nosso objetivo não é só fazer uma avaliação daquilo que foi, digamos que aquilo que aconteceu no sentido do ensino à distância e neste tempo de pandemia, mas também vermos até que ponto é que está a ser preparado o arranque do próximo ano. A questão é esta. Portanto, daí que não vejo inconveniente em que o que CISPE possa ser ouvido também ao mesmo tempo, ou seja, quer pelo requerimento do PS, quer pelo nosso. Acho que as questões aí poderão ser perfeitamente...
Se me permitem só uma ajuda relativamente à substância dos requerimentos, o primeiro versa com exatidão sobre a retoma progressiva do ensino presencial nas instituições de ensino superior, o segundo, que é este que estamos em discussão, a colocação de questões atinentes à conclusão do presente ano letivo. Um é relativamente certo à retoma progressiva, outra é relativamente ao fecho deste ano letivo. A preocupação mais centrada está no corpo do requerimento do PSD.
Mas uma vez que a entidade está cá...
Não, o que eu estou a dizer é que, em substância, o primeiro requerimento é retoma progressiva do ensino presencial. Tem as instituições que entendeu designar. O segundo requerimento é a conclusão do presente ano letivo e tem as instituições que entendeu designar. Ponto. Sr. Deputado Tiago Esteban Martins, tem a palavra.
Sr. Presidente, quanto mais discutimos, mais eu fico confuso daquilo que estou a votar, porque aquilo que é o requerimento do Partido Socialista fala do próximo ano letivo. E, salvo melhor interpretação, o requerimento do PSD fala também do próximo ano letivo. Por isso, a minha questão é, disse-me que o objeto era diferente há pouco. Agora, afinal, o objeto é de facto diferente. Eu tinha interpretado que o objeto, com base no requerimento que estamos a votar, que foi aquele que foi aprovado à ordem do dia, era exatamente o mesmo. E, por isso, aquilo que eu de facto coloco em questão é se o próprio PSD neste momento sabe o que é que está a propor à própria Comissão, porque eu fico na dúvida. É isso. Porque eu leio os requerimentos e já estou a ignorar toda a questão que expus na minha primeira intervenção sobre esta matéria. Mas lendo os requerimentos, eles são exatamente sobre a mesma coisa. Então, mas diz-me que não, que afinal são objetos diferentes. Mas eu gostava de clarificar, antes de votarmos, o que é que estou a votar, porque eu começo a ficar na dúvida e coloco também em causa a minha capacidade interpretativa do documento.
Muito bem. A questão, quando falei da conclusão, tem também, conforme e muito bem disse, a colocação do planeamento do próximo ano letivo. Portanto, coincide nesta vertente. Portanto, tem a palavra o Sr. Deputado António Cunha. Desculpe lá.
Volto a repetir. Se os temas se tocam, e são exatamente os mesmos, portanto, no sentido de que é sobre o presente e a preparação do próximo, poderá ser ouvida ao mesmo tempo, acho, no mesmo tempo.
É? Nada invalida que isso possa acontecer, conforme é óbvio. Deputada Ana Rita Bessa, quer dizer alguma coisa para o plenário?
Olá, Sr. Presidente, eu talvez esteja com esta contingência de estar em duas reuniões e por isso talvez esteja um bocadinho mais desassossegada, mas quer dizer, eu parece-me que estamos aqui a chegar a um acordo de que os temas tocam-se e que portanto faz sentido ouvir no mesmo momento, então perfeito, e paz, e vamos votar ou não?
Este requerimento acrescenta, para além de duas instituições que são comuns, acrescenta outras tantas. Pronto, já verificámos que são mais três, pelo menos, e depois a questão das duas acessórias, de serem ouvidas os movimentos associativos e estudantis, serem ouvidos por escrito, faz parte de outra questão. Mas nesta primeira questão, são duas instituições comuns, mas temos mais três. E eu volto a lembrar o Sr. Ministro, o Sindicato Nacional do Ensino Superior e a Federação Nacional dos Professores. Ok. Como é que ficamos então? Vamos proceder à votação. Quer sintetizar, Sr. Deputado, ou está de acordo com aquilo que eu avancei?
Vamos avançar.
Portanto, votamos com a retirada, o requerimento, com a retirada das duas últimas instituições, mas isso tem que ser sancionado pelo plenário, porque estamos a retirar duas instituições de um requerimento que tinha sido aprovado no corpo principal da ordem do dia. Ok? Portanto, se estiverem de acordo, nós fazíamos a retirada e deixávamos 5 instituições para serem escutadas e já as designei aqui. Portanto, há 2 que coincidem com o primeiro requerimento, mas podemos arranjar, obviamente, uma fórmula de poder realizar de forma conjunta, resolver este problema. Agora, a questão que eu colocava é como estamos a retirar 2 instituições a pedido da entidade requerente. Primeiro, se estão de acordo que possa ser assim. Portanto, estão a favor que se retirem então as 2 instituições conforme pedido do Grupo Parlamentar do PSD. Portanto, se eu não ouvir objeções, quer dizer que ninguém estará contra, não sei, em termos de videoconferência, portanto, não há expressão de contra a retirada dessas 2 instituições e votaríamos então o requerimento com as 5 instituições, certo? E depois, não sei se é da vontade expressa do Grupo Parlamentar do PSD, transformar aquilo, o pedido que fez no requerimento oral, temos que o admitir primeiro e depois votar, ouvir as instituições representativas do movimento associativo estudantil de forma escrita. Ah, pronto, essa parte fica suprimida, está resolvido, ok? Portanto, essa parte fica suprimida, fica para uma fase subsequente. Então, a questão que eu colocava, e porque já foi sancionada, portanto, a retirada dessas 2 instituições, e votaríamos o requerimento com as 5 instituições aqui identificadas, certo? Portanto, vou passar à votação. Da videoconferência, estão preparados os senhores deputados e as senhoras deputadas? Estando preparadas, então, eu vou perguntar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com a retirada das 2 últimas instituições, 6 e 7. Portanto, é só para dar nota que, por videoconferência, também está a favor o PAN. E, portanto, temos esta solução encontrada. A questão que pode ser uma solução para responder à vontade ou à essência dos dois requerimentos, é que podemos juntar na mesma audição as mesmas instituições que são comuns, ponto final, e passaremos, portanto, à elaboração de um programa para que isso aconteça. Estou a falar das entidades que foram aprovadas no primeiro requerimento e que são comuns ao segundo requerimento. E depois faríamos, este seria o ponto 1 das audições, e nós poderíamos levar, atendendo às circunstâncias e ao contexto da apresentação do requerimento, da urgência, iríamos preparar para a próxima sessão plenária, dia 23. Se tomarem boa nota, ficaria já aprazado, só se houver algum imponderável, para o dia 23. Estão de acordo? Pronto. Então, podemos passar ao ponto seguinte, que são outros assuntos. Eu passaria de imediato para a parte final da nossa reunião, com o aviso ou uma nota da próxima reunião plenária do dia 16 de junho às 15h30. Portanto, na próxima semana, cá estaremos às 15h30 e anotando a audiência à Confederação de Treinadores de Portugal para equacionar a retoma do desporto em Portugal, a audição dos peticionários da petição 640, isto já vem da legislatura anterior, em que solicitam a abertura de turmas financiadas com o contrato de associação na Escola Evaristo Nogueira. Já estão quanto tempo? Ok. E podermos incluir, era esta a questão que deixava para ponderação, mais uma audição, porque nós vamos retirando pendentes da nossa agenda, mas vão aparecendo outros, conforme vocês aqui sancionaram e apresentaram. De maneira que vamos tentar, sem prejudicar o trabalho dos seus deputados e das suas deputadas, nós sabemos que é imenso, sabemos e temos consciência que é imenso, vamos tentar integrar mais uma audição para o dia 16, que atempadamente vos daremos o devido conhecimento. Estão de acordo, senhores deputados e senhoras deputadas? Então desejo um bom feriado de 10 e 11 para todos os senhores deputados e senhoras deputadas, um bom regresso às vossas casas e então até à próxima terça-feira, daqui a 8 dias, com todos em boa forma e com boa saúde também. Muito obrigado.